Então, muito boa tarde. Vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, que é a audição do Sr. Embaixador Pedro Catarino, a quem cumprimento, bem como o acompanhante. E desde já agradeço a sua disponibilidade para estar presente hoje nesta audição pública da Comissão de Economia, que surge na sequência de um ofício que dizia que, no âmbito das disposições constantes do artigo 102 do Regimento da Assembleia da República, tendo em conta as competências desta Comissão Parlamentar e na sequência de deliberação unânime sobre a matéria em epígrafe, tomada em reunião ocorrida na Comissão de 7 do Corrente, venho para este meio solicitar a Vossa Excelência o envio deste ofício ao Sr. Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas para que se realize esta audição. E, portanto, esta audição realiza-se na sequência desta competência própria da nossa Comissão. Portanto, dava as boas-vindas ao Sr. Embaixador Pedro Catarino, o gosto que temos em tê-lo cá e a disponibilidade que teve para de imediato marcarmos esta audição. A grelha que vamos utilizar é a grelha que é habitual, portanto, nós teremos uma primeira ronda que abre com o PSD de 5 minutos, portanto, pergunta-resposta, os seus deputados colocam a questão e o Sr. Embaixador responde. Uma segunda ronda de 3 minutos para cada, na mesma lógica, portanto, pergunta-resposta. E depois uma terceira ronda, em que os seus deputados se poderão inscrever livremente e o Sr. Embaixador depois responde no final. Portanto, sem mais delongas, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis para fazer a primeira pergunta em nome da bancada do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar naturalmente a cumprimentar o Sr. Embaixador pela sua presença hoje aqui, começar por cumprimentar também todas as bancadas. E, sem mais delongas, gostaria de lhe dizer que vamos colocar três questões, ou três grandes questões, e que esperaria, naturalmente, que as respostas fossem o mais objetivas e precisas possível. Eu vou começar por partir do relatório da Comissão Permanente de Contrapartidas, relatório esse referente a 2009, para lhe colocar as duas primeiras grandes questões. Na página 12 do seu relatório, quando se refere aos aspectos positivos das contrapartidas, passo a citar neste momento, possibilitam a participação de pequenas e médias empresas de vários países no desenvolvimento de projetos e facilitam o acesso dessas empresas às cadeias de fornecimento do mercado de defesa, com especial relevância para os países que ainda não conseguiram integrar adequadamente as suas empresas no mercado de defesa europeu. Pergunto-lhe, à data de hoje, e concordando em absoluto com a proposição que tem aqui, pergunto-lhe à data de hoje se Portugal conseguiu efetivamente, no que diz respeito a estes apoios às pequenas e médias empresas, conseguiu efetivamente obter resultados palpáveis, concretos, e quais são, à data de hoje, esses resultados. A segunda questão que lhe iria colocar, diz também respeito e parte também do seu relatório de 2009, tem a ver com uma questão que é a do preenchimento de quadro de pessoal. É uma questão específica, mas que acho que dá para perceber, a partir daí, o quadro em que esta Comissão Permanente de Contrapartidas tem vindo a atuar. E não entenda isto como uma crítica, portanto, à sua presidência, entenda isto como uma crítica ao situacionismo, se quiser. Passo a citar. Está ainda por nomear o vogal não executivo pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Esta nomeação é tanto mais importante quando queremos dar ênfase aos programas de contrapartidas, ao desenvolvimento e investigação, ao papel das universidades e à sua interação com as empresas e o setor aeroespacial. Eu pergunto-lhe, em qualquer país do mundo, incluindo Portugal, como é que se pode conceber os objetivos que este programa tem para o nosso país, com os meios que são colocados à disposição desta Comissão de Contrapartidas. E dizendo isto também, não percebemos como é que se fala tanto em criação de cluster aeronáutico, quando se fala tanto em incentivos à investigação e depois, na prática, a implementação se fica por meras palavras. A terceira questão que iria colocar, e tendo em conta também o tempo que temos disponível, de acordo com contas feitas por alto, nós temos neste momento cerca de 2,8 mil milhões de euros em 8 programas de contrapartidas. Aproveitava até para lhe pedir que me confirmasse ou atualizasse este número. Pelo que sabemos, apenas um dos programas, aquele que é relativo à compra dos F-16, tem tido sucesso e é apresentado como exemplo. Eu gostava de saber o que é que nos diz relativamente aos restantes programas. Taxas de execução baixas, falta de vontade no cumprimento dos contratos, Será que ainda temos assim tantos anos em cada um dos acordos para que se possa manter a expectativa atual de cumprimento? Acha que a sua comissão, a comissão ao qual preside, tem neste momento meios, capacidade, competências disponíveis para executar tudo aquilo para o qual está mandatada? Se tem, e partindo do princípio que tem, a que lado ou de quem é que acha que é a responsabilidade para essas baixas execuções? E uma vez que ainda tenho 1 minuto e 20, vou colocar uma quarta questão. E que é uma quarta questão que parte de declarações, aliás bastante interessantes, de uma eurodeputada do Partido Socialista, Ana Gomes, creio que presidente até de uma comissão, de um grupo de trabalho, portanto, a nível de, também de contrapartidas a nível europeu, que diz a determinada altura que as contrapartidas são uma matéria tão importante que até deveriam ter uma responsabilização mais de cúpula. Ou seja, haver até um organismo, ou até, quem sabe, um primeiro-ministro que ficasse responsável pela execução desses programas de contrapartidas. Eu gostava de ouvir a sua opinião relativamente a essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Embaixador para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que tenho muito gosto e é uma honra para mim vir a esta comissão prestar contas sobre as atividades da Comissão de Permanente de Contrapartidas a que eu presido desde janeiro de 2007. É claro que a minha responsabilidade foca-se, enfim, em relação às atividades da Comissão a partir de janeiro de 2007. E, portanto, os contratos que negociámos, que finalizámos, aqueles que renegociámos e a monitorização e os esforços que estamos a fazer para renegociar alguns projetos que herdámos do passado. Eu queria, se me permite, Sr. Presidente, deixar aqui uma nota em relação às obrigações legais e contratuais que impendem sobre mim no que diz respeito ao sigilo. Se, por um lado, tenho uma obrigação, quer dizer, de prestar contas e responder pela transparência das atividades da CPC e prestar contas à opinião pública das atividades da CPC, por outro lado, a lei impõe-me o dever de total sigilo em relação às atividades da Comissão Permanente de Contrapartidas. E é extremamente rigorosa, quer dizer, nesse ponto. Por outro lado, os contratos de contrapartidas contêm, todos eles, uma cláusula de confidencialidade que impõe às partes a obrigação de manterem a confidencialidade em relação ao conteúdo desses contratos. No entanto, perante a obrigação que a CPC tem de responder pela transparência das suas atividades, nós procuramos que o relatório anual relativo a 2009 contivesse o máximo de informações que não ferissem os interesses, quer dizer, das empresas, sobretudo os interesses das empresas e os segredos comerciais e industriais das empresas, para poderem dar uma perspectiva que pudesse permitir, nomeadamente ao Parlamento, que exerce o seu escrutínio sobre a Comissão das Contrapartidas, emitir o seu julgamento. E, portanto, eu, quer dizer, nas minhas respostas, vou dizer aquilo que posso dizer. E, portanto, há certos outros factos que eu não poderei referir, sobretudo se referirem a negociações em curso neste momento e perspectivas de negócios que estão a ser tratadas entre os fornecedores, os beneficiários e a Comissão de Contrapartidas. Se o Sr. Presidente me dá licença, eu passava diretamente então às perguntas formuladas pelo Sr. Deputado. Em primeiro lugar, os aspectos positivos das contrapartidas, portanto, o apoio que se podem dar às pequenas e médias empresas. A estratégia das contrapartidas, que se integra na estratégia do Governo, tenta focá-las em determinadas áreas. As áreas das indústrias da defesa, sempre, quer dizer, não é? o apoio ao ciclo de vida do equipamento que é comprado e depois a certas áreas consideradas prioritárias, entre as quais o setor aeronáutico, as indústrias de comunicações e sistemas de informação, comunicações e eletrónica, o setor automóvel e as energias renováveis. Portanto, são esses setores. Nos últimos contratos que celebramos, os dois contratos, nós só celebramos dois contratos, desde 2007, que foi a modernização dos P3 em 2007 e os targeting pods para os F-16 em 2008. E renegociámos em 2008 o programa dos helicópteros. Portanto, estes três contratos foram focados exclusivamente no setor aeronáutico e aeroespacial. E procurou-se dar o benefício que podíamos às pequenas e médias indústrias, que são, aliás, a maioria. Nós, no setor aeronáutico, temos talvez uma, a OGMA, como grande empresa, mas a maior parte das empresas são pequenas e médias empresas. E tenho um exemplo típico, é que favorecemos, obviamente, as pequenas e médias empresas. Foi na modernização dos P3, em que um dos projetos se refere aos veículos aéreos não pilotados e em que se formou um consórcio que engloba 7 ou 8 pequenas e médias empresas, uma grande empresa e alguns institutos de investigação. Portanto, é um exemplo típico. É um exemplo típico. Se o senhor deputado quiser, eu posso lhe nomear, mas o relatório quando se refere ao programa dos P3, refere exatamente este exemplo, que julgo de realçar, nós termos tido sucesso em conseguirmos que um grupo, praticamente todas as pequenas e médias empresas, quase todas relativas ao setor aeronáutico, se juntaram para formarem um consórcio e prosseguirem o projeto, que está a decorrer bem e que é uma área de futuro, promissora, e eu vejo na implementação deste projeto um grande entusiasmo por parte dessas pequenas e médias empresas. Há mais, se for ver quais são as empresas que beneficiaram, as beneficiárias dos novos projetos, a maior parte são pequenas e médias empresas. Eu devo apenas referir que a lei, aliás, estipula que quando exista um projeto de mais de 10 milhões, há a obrigação do beneficiário subcontratar em pequenas e médias empresas pelo menos 15%. O que nem sempre é fácil. É uma disposição legal que tem que ser vista com alguma flexibilidade, porque nem sempre essa subcontratação é fácil e se pode realizar. No entanto, como princípio geral, efetivamente, o benefício das pequenas e médias empresas tem sido um objetivo da Comissão, tem-se conseguido na maior parte dos projetos, e o futuro será orientado nesse sentido. Em relação à nomeação do vogal não executivo pelo Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, efetivamente ele nunca teve lugar. E nós temos procurado preencher essa lacuna através de outros meios. Quer dizer, porque, por exemplo, em relação aos targeting pods, após F-16, há uma parte, há 4 projetos que são na área do aeroespacial, por exemplo, em que nós solicitamos a participação das negociações de um representante português na Agência Espacial, eu posso lhe dizer exatamente, na Agência Espacial. Portanto, procuramos superar essa falta. Pedimos o parecer ao Gabinete Português para o Espaço, tivemos o Delegado Nacional no Comitê da Política Industrial da Agência Espacial Europeia e, quer dizer, e portanto, procuramos efetivamente superar, ultrapassar os inconvenientes de não termos um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu devo dizer, só para não agravar este problema, que se trata de um vogal não executivo. Quer dizer, não é, portanto, não é um vogal executivo, é um vogal não executivo. Mas, de qualquer maneira, o que digo no relatório, mantenho, é uma lacuna que é, de certa maneira, alguma gravidade e que apresenta-nos dificuldades recorrentes que temos procurado superar. O Sr. Ministro da Defesa Nacional, já, que é uma das minhas tutelas, já declarou que o processo já está em movimento para que seja nomeado este vogal. Em relação ao grau, passava então à terceira pergunta do Sr. Deputado, e é em relação ao grau de execução. O grau de execução é um grau relativamente baixo. Eu concordo, e o grau de execução dos projetos é um índice, quer dizer, do sucesso dos nossos esforços, mas não deve ser considerado o único. Nós podemos cair numa situação paradoxal em que uma atitude de facilitismo da parte da Comissão levaria a um grau de execução mais elevado do que o atual. Se nós aceitássemos todos os pedidos de acreditação, se nós aceitássemos os projetos e os valores com que eles são apresentados, o nosso grau de execução era um grau certamente 3 ou 4 vezes maior, mas o benefício para o país e para o interesse nacional e para a economia nacional não corresponderia a essa performance. Eu devo dizer, por exemplo, quer dizer, que... Por exemplo, olhando aqui para o grau de execução dos projetos, dos contratos de contrapartidas, há três contratos que têm um grau de execução zero. Por exemplo, o programa dos helicópteros tem um grau de execução zero. O programa dos helicópteros foi renegociado em 2008, em finais de 2008. E, portanto, teve todo o ano de 2009, e estamos agora em 2010, portanto, o relatório é relativo a 2009. É zero. E é zero, mas esse zero não tem em conta os projetos executados no contexto do contrato inicial, que corresponderam a 24% do montante do projeto, ou seja, a 97 milhões de euros, 24% do montante total do programa, e também não contabilizam os pedidos de acreditação apresentados em 2009, que por razões processuais não foram aceitos. E eles montam a 64 milhões. Quer dizer, em 2009, a Augusta Westland, que é o fornecedor, apresentou pedidos de acreditação de 64 milhões. O programa está a correr, aliás, muitíssimo bem, nomeadamente no setor da investigação e desenvolvimento e nas perspectivas que, no âmbito da investigação, apresentam para o futuro. Mas esses 64 milhões não foram aceitos porque a CPC exerce as suas funções com um rigor possível, não é? E, portanto, não aceitamos. Para vos dar uma ideia, e julgo que uma boa parte dos senhores deputados são economistas, houve pedidos de acreditação que não foram aceitos porque, por exemplo, porque não estavam assinados pelo ROC, pelo Revisor Oficial de Contas. E nós não aceitámos. E, portanto, voltaram para trás. E agora esperamos que voltem. Portanto, muitas vezes o grau de execução dos projetos não corresponde às atividades efetivas. Em relação a outros casos, e eu podia agora enumerar, sucedem casos semelhantes. Eu posso falar, mas não teria tempo, certamente, para isso. Não é? E, portanto, basicamente é isso. Em relação a uma responsabilização de cúpula, eu devo dizer que a estratégia do governo é determinada pelo primeiro-ministro, quer dizer, e, portanto, os ministros executam-na. E a CPC tenta integrar a sua estratégia, a estratégia das contrapartidas, na estratégia do governo. A CPC tem duas tutelas, que é o Ministro da Defesa Nacional e o Ministro da Economia. Integramos-nos organicamente no Ministério da Economia. Portanto, temos uma inserção, digamos, nos níveis elevados da governação, que permite ao Governo, quando entender, dar as diretivas e as orientações que entender.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu pedia só que, depois, nas respostas futuras, tentasse que a resposta que coubesse dentro do tempo da pergunta, até porque, senão, depois sobra tempo, há tempo depois que não vai existir na terceira ronda. De qualquer maneira, obviamente que há aqui sempre alguma perspectiva que é de permitir que, de facto, a resposta seja o mais esclarecedora possível. Cada palavra para aqui feito, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, sobraram 32 segundos a primeira intervenção. Se me permitir, eu não os usarei todos. Senão terei que fazer uma interpelação à mesa, no sentido de ficar claro que, ainda que as respostas do Sr. Embaixador tivessem sido as possíveis, de acordo com o tempo que teve, não respondeu a duas questões quantitativas essenciais, que são: quais são, neste momento, os apoios que chegaram às pequenas e médias empresas fruto destes programas contrapartidas, quais os que chegaram, e não respondeu também a outra questão também essencial, neste momento, qual é o valor total nos 8 programas contrapartidas que estamos a falar.
Bem,
e pedi-lhe que respondesse nas próximas oportunidades.
Eu aceito essa como uma interpelação à mesa, porque, do ponto de vista do tempo, ele ou era repartido logo de seguida, ou não pode ser repartido assim. Entretanto, o senhor embaixador quer responder já a esta questão ou depois numa outra...
Eu, muito rapidamente, posso
sim,
responder.
Favor,
efetivamente, os 8 programas correspondem a cerca de 2,8 mil milhões de euros. Os programas herdados, os 6 programas que herdámos do passado, correspondem a cerca de 2,7, e depois temos, para ser exato, os 8 são 2,873 mil milhões de euros. Nós não temos isso contabilizado. Eu posso fazer isso, quer dizer, mas não temos isso contabilizado. Mas se tem todos os elementos no relatório, quer dizer, e portanto pode extrair dos relatórios os projetos. Agora, nós, para terminarmos com exatidão, temos que ver em relação ao grau de execução. Só aqueles projetos que estão executados, bem, e, portanto, aí, enfim, temos que esperar também pelo final dos programas. Mas isso é qualquer coisa que podemos fazer, mas não temos feito essa estatística, digamos, da ajuda que chegou às pequenas e médias empresas.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Zé Ribeiro, na representação do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador Pedro Catarino, um cumprimento da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu gostava de começar por felicitá-lo, enquanto Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas, pelo relatório, este último relatório de 2009, porque, apesar de algumas dúvidas, e vamos traduzi-las sob forma de questões, temos aqui um trabalho que merece um reparo positivo da nossa parte, porque face a este condicionalismo de transparência, por um lado, e este exercício é isso mesmo, e questões que se prendem com o segredo militar, o segredo comercial, o segredo industrial, as próprias questões das cláusulas de confidencialidade e da classificação de segurança, este relatório é, obviamente, um bom instrumento de trabalho. Muito mais quando comparado com o passado. No entanto, existem um conjunto de questões e um conjunto de dúvidas que eu gostaria muito que o Sr. Embaixador nos pudesse esclarecer. A primeira questão prende-se com o próprio organismo em si. Não é repetir a questão do meu colega, mas a questão que se coloca é, quando se lê este relatório e quando se percebe aquilo que é a atuação da Comissão Permanente, ficarmos com a dúvida se esta Comissão tem efetiva capacidade para aquilo que é o seu objetivo. Porque, a determinada altura, numa leitura, quer da legislação mais recente, e a legislação mais recente é 2006, no próprio relatório é-nos dito que as contrapartidas deverão ser vistas como uma oportunidade, eu estou a citar, e como um instrumento da política pública do desenvolvimento industrial e económico do país. E depois, mais à frente, diz-nos também, e eu volto a citar, procura-se assim uma maior intervenção da Comissão Permanente de Contrapartidas, estabelecendo áreas e tipologias preferenciais de projetos, orientando a ação dos potenciais fornecedores e facilitando o contacto destes com os potenciais beneficiários. E aqui há uma questão, Sr. Embaixador, permita-me. Eu penso que já há um organismo que, em parte, faz isto, que é a AICEP. A AICEP, obviamente, noutras dimensões da economia, porque nós estamos aqui a falar, naturalmente, de contratos militares, e é só isso que é permitido, mas parece-me que, e gostava muito de perceber a sua sensibilidade em relação a esta questão, da possibilidade de a CPC evoluir para uma situação de se integrar na AICEP. Isso é uma questão. E uma segunda questão dentro deste assunto era, eu gostava muito que o Sr. Embaixador nos pudesse dizer aqui qual é o regime de incompatibilidade dos titulares, dos dirigentes desta Comissão Permanente. Porque face ao regime exclusivo que esta Comissão tem, seria todo o interesse do país que o Sr. Embaixador e os seus colegas tivessem um elevadíssimo regime de incompatibilidades. E, portanto, eu gostava que pudesse falar sobre esta questão. Depois, uma segunda questão, que eu gostava também que me desse uma resposta muito clara, que era sobre esta ligação, portanto, saber se a ligação entre as contrapartidas e os contratos de aquisição, que é recente, julgo que é a partir de 2004, saber se é uma prática corrente, porque o que nos dizem é que é a partir de 2004, mas era importante que nos falasse nesta matéria, sabendo que só iniciou as suas funções em 2007, mas que nos clarificasse esta questão da ligação entre as contrapartidas e os contratos. Quando é que passa a ser uma prática corrente? Porque isto implica uma mudança de fundo, até no próprio controlo das contrapartidas. Gostaria muito também de lhe colocar uma questão muito precisa que tem a ver com quais os critérios que a Comissão Permanente de Contrapartidas privilegia no diálogo com os fornecedores, cujos contratos de fornecimento têm problemas de incumprimento. Que critérios é que seguem? E que orientações é que existem? Se me pudesse dar uma resposta a esta questão. Depois, uma quarta questão prende-se com o seguinte. Nós admitimos que a Comissão Permanente de Contrapartidas fará, com certeza, benchmark com outras estruturas similares no quadro europeu, designadamente na Europa, mas também nos países da OCDE, admitimos nós. E, portanto, gostaria de lhe colocar uma questão sobre qual é o panorama atual nos outros países. Existe algum case study no sentido de boas práticas? Quais as grandes tendências? E aqui, nas grandes tendências, uma questão muito particular, que se prende, como é que está a evoluir esta questão da compatibilidade das contrapartidas indiretas, portanto, as que não são de natureza militar, e a distorção da concorrência? Como sabe, o Sr. Embaixador, essa é uma preocupação da União Europeia. E, portanto, o tempo está praticamente a terminar. Era este conjunto de questões muito precisas que eu lhe gostava de colocar neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Embaixador para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, na sua intervenção, que agradeço, e também os comentários que faz em relação ao relatório da CPC, levanta um certo número de problemas que eu não posso responder em 5 minutos, nem em meia hora, precisaria de mais tempo. Portanto, eu posso, na minha resposta, referir apenas o quadro geral, quer dizer, em que as respostas devem ser integradas, e depois o Sr. Deputado me dirá se quer que eu desenvolva algum dos aspectos que referido. Quer dizer, só esta questão do futuro das contrapartidas e da compatibilidade entre as contrapartidas indiretas e a concorrência é um problema complexo que eu posso aqui falar com todo o prazer e com todo o gosto, mas que não posso fazer isso em escassos 3 ou 4 minutos.
Deixe-me só, o Sr. Embaixador, compreenda que nós...
Só para clarificar
que tudo bem, aceitamos esta explicação do Sr. Embaixador, mas que fique claro que nós estamos disponíveis para receber por escrito estas respostas.
O Sr. Embaixador fará a gestão do tempo que entender. Como sabe, tem sempre o tempo final de 42 minutos, que pode utilizá-lo na primeira e segunda ronda. Portanto, pode utilizar sempre um pouco mais de tempo do que os 5 minutos para ser esclarecedor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à estrutura da CPC, Eu devo dizer que até agosto de 2006 a legislação não previa uma estrutura permanente para a CPC. A CPC era uma instituição ad hoc que tinha um presidente a tempo inteiro e que depois tinha a colaboração de representantes da defesa e da economia, mas era uma representação temporária, quer dizer, quando havia reuniões, quer dizer, para determinados objetivos concretos. Portanto, foi a partir da execução da legislação de agosto de 2006 que começou a ser implementada no início de 2007, quando eu tomei posse, que a CPC passou a ter uma estrutura permanente. E a estrutura permanente é uma estrutura relativamente reduzida. E devido aos constrangimentos orçamentais, e eu refiro também isso no relatório, foi decidido que a estrutura seria uma estrutura leve e que não fosse muito custosa para o erário público. Quer dizer, portanto, previa-se que os lugares fossem preenchidos por funcionários com vínculo, com vínculo à função pública e que seriam deslocados, quer dizer, para a CPC. Foi, posso dizer-lhe, Sr. Deputado, que foi muito difícil e levou alguns meses até que a operacionalidade da CPC, mesmo com esta estrutura muito limitada e modesta, fosse concretizada. Porque não havia nenhum incentivos, quer dizer, para que os funcionários pudessem, tivessem alguns incentivos em virem trabalhar para a CPC. Mas, porque deixavam de trabalhar nos seus organismos de origem, perdiam esse vínculo e era para eles inconveniente. Portanto, tivemos que ir para uma solução em que houve um acordo de cedência do IAPMEI, quer dizer, com a CPC, em que o IAPMEI dispensou 3 funcionários, quer dizer, do setor da economia, portanto, são engenheiros, técnicos e economistas, e o Sr. Ministro da Defesa, através dos ramos, destacou 3 oficiais superiores para desempenharem funções no gabinete técnico. Portanto, nesta altura, o gabinete técnico tem 3 elementos provenientes do IAPMEI e 3 oficiais superiores, cada um de cada um dos ramos que está a prestar funções na CPC. Ora bem, é uma estrutura muito reduzida, muito limitada. Nós, por exemplo, sentimos a falta, quer dizer, de um jurista, por exemplo, mas não conseguimos arranjar um jurista com as qualificações requeridas, nomeadamente com conhecimento do inglês e com experiência de contratos internacionais, quer dizer, não lhe oferecendo incentivos. Quer dizer, e, portanto, a solução foi, uma vez que decidimos deixar de socorrermos dos escritórios de advogados privados, porque eram muito caros e tinham alguns outros inconvenientes, nesta altura, por exemplo, socorremos do Departamento dos Assuntos Jurídicos do Ministério da Defesa Nacional para a assessoria jurídica de que necessitamos. Agora, com a experiência adquirida, e entretanto, durante algum tempo, socorremos de uma assessoria técnica, sobretudo para a valorização dos projetos, que era a aplicação de um modelo utilizando os critérios objetivos definidos pela lei. Nós, neste período, já adquirimos alguma experiência, os funcionários da CPC que estão atualmente a prestar em serviço adquiriram alguma experiência e já estão em condições de poderem aplicar esse modelo nas negociações que neste momento estão a decorrer. Quer dizer, portanto, ganhámos alguma capacidade e alguma independência dessa assessoria externa. Mas com os meios de que dispomos, conseguimos responder às responsabilidades prioritárias da CPC. Mas não temos meios, ou dificilmente o teríamos, se fôssemos ambiciosos ao ponto de querermos intervir, por exemplo, numa visão global que integrasse as aquisições, a política de aquisições, a política de contrapartidas, e a política geral do governo numa perspectiva global. E, portanto, as nossas ambições nesta altura são mais modestas. As nossas ambições nesta altura são negociar aqueles contratos que temos que negociar, renegociar aqueles que precisamos de renegociar e monitorizar e acompanhar a implementação dos programas em curso. Em relação à nossa integração no ASEP, eu pessoalmente acho que era uma ideia errada. Era uma ideia errada porque o problema das contrapartidas tem demasiadas especificidades e, portanto, tem que ser um corpo de funcionários que tem que especializar-se nesta área. Quer dizer, porque tem muitas ramificações com a defesa, com a economia, com a legislação comunitária, com aquilo que se passa na Agência Europeia de Defesa, quer dizer, o Código de Conduta, quer dizer, enfim, tudo isso, quer dizer, e portanto, se fosse para o ASEP teria que constituir um núcleo que fosse, que tivesse de maneira permanente que seguir o problema das contrapartidas. Isto, enfim, a questão é mais complexa do que o que estou aqui a enunciar. Quer dizer, tem outros problemas. Em relação às incompatibilidades, elas estão definidas na lei. Eu, no meu caso, não posso desempenhar quaisquer outras funções e não tenho nenhumas outras funções a não ser aquelas que são permitidas pela lei. Quer dizer, eu, no meu caso, por exemplo, sou presidente da delegação portuguesa na Comissão Paritária da Concordata por resolução do Conselho de Ministros. Mas são funções que entendi e o Governo entendeu que eram compatíveis com o exercício das minhas funções. Por vezes, o meu Ministério pede-me para integrar missões ad hoc. Não têm sido com frequência, mas também são compatíveis. Portanto, eu não desempenho, estou em regime exclusivo, quer dizer, não desempenho outras funções e gostava de deixar aqui expresso o seguinte: não, sou um funcionário público, tenho uma carreira atrás, quer dizer, de 46 anos, não tenho afiliação partidária, sou independente. Acho que, aliás, a carreira diplomática não deve, os membros da carreira diplomática não devem ter afiliação partidária, na minha opinião. E eu não a tenho, sou uma independente. E não ganho mais por estar na Comissão das Contrapartidas do que ganharia se não estivesse. E se estivesse pura e simplesmente no meu Ministério, sentado a uma secretária, a fazer o trabalho que me davam para fazer. Portanto, no meu caso, a incompatibilidade. Em relação aos outros membros, também há um regime de incompatibilidade. Eles não têm quaisquer outras funções e o que fazem é aquilo que é a sua função da CPC, sem terem outras responsabilidades. Em relação à ligação contrato-fornecimento-contrapartidas, é uma questão de uma certa complexidade. Essa, porque há contratos que estabelecem essa ligação e há outros que não estabelecem essa ligação de uma forma tão nítida. Eu dou um exemplo. Por exemplo, em relação ao contrato dos helicópteros, que foi celebrado em 20 de dezembro de 2001, estabeleceu-se uma ligação entre os dois contratos, de tal maneira que as faturas emitidas pelo fornecedor em relação ao contrato de fornecimento tinham que ser visadas pela Comissão das Contrapartidas. E, portanto, nesse está especificamente assim determinado. Mas nem sempre nos outros contratos isso não sucede, embora, quer dizer, haja uma ligação. Quer dizer, porque o contrato das contrapartidas é um contrato acessório do contrato de fornecimento. Quer dizer, e, portanto, há uma ligação, enfim, não sei se a expressão é uma expressão correta, se são contratos sinalagmáticos com obrigações mútuas, quer dizer, que se completam e que estão interligadas entre si ou não. Mas, portanto, nós agora, o que depois de 2007 fizemos foi tornamos a entrada em vigor do contrato de fornecimento condicional da assinatura do contrato das contrapartidas. Portanto, o contrato de fornecimento só entra em vigor quando o contrato das contrapartidas for assinado. E fizemos isso em relação aos dois contratos que assinámos, o dos P3 e o dos targeting pods. Em relação aos critérios, em relação ao incumprimento. Ora bem, há certos contratos. Por exemplo, o contrato dos submarinos não tem médias intermédias. E, portanto, a situação de incumprimento só se pode verificar no final do período de implementação do contrato. Ou seja, daqui a 2 anos e meio. No dia 4 de outubro de 2008, é que se poderá... De 2012, é que poderíamos ver, e ainda por cima tem mais um ano, quer dizer, portanto, 4 de outubro de 2013 é que se poderia chegar a uma situação de incumprimento. Há outros casos em que há as metas, as milestones, as metas intermédias, que servem para se fazer o controle da monitorização dos projetos, mas também para a aplicação de sanções. Nós, neste momento, temos 3 projetos que estão em situações de incumprimento. E o que temos feito é ver se corrigimos essas situações, obrigando os fornecedores a acelerarem os seus esforços no sentido do cumprimento das suas obrigações. Há casos em que eles dizem que não conseguem e que, portanto, as suas obrigações podem ser acrescidas. Há um caso agora que não conseguem e, portanto, pediram para serem, ou fizeram a proposta no sentido das suas obrigações serem acrescidas mais 10%. Quer dizer, portanto, são mais uns milhões de euros de obrigações. Quer dizer, portanto, os critérios, a maneira como reagimos perante situações de incumprimento são situações diversas. De qualquer modo, e eu queria que aqui deixar bem explícito que dos 6 programas que herdámos do passado, houve 4 em que a CPC entendeu que devia solicitar a sua renegociação. Um deles já foi renegociado, que foi o contrato dos helicópteros. Os outros 3, quer dizer, ainda estamos a tentar... porque havia dificuldades na implementação dos programas. Os projetos, havia por exemplo, um programa que tinha 19 projetos sem movimento. Quer dizer, não havia dinâmica no projeto. E, portanto, não havia qualquer dinâmica. Não havia encontro de vontades entre o fornecedor e os beneficiários. Por várias razões. Porque os projetos não estavam... definidos com rigor, porque havia a valorização, quer dizer, era uma valorização também que não se percebiam quais eram os critérios da valorização e, portanto, e também além disso, em alguns casos havia diferenças em relação à interpretação dos contratos. E, portanto, nós temos batalhado e temos batalhado com firmeza e consistentemente para a renegociação destes contratos. E nesta altura estamos talvez perto, quer dizer, de resultados concretos relativamente a essa renegociação. O princípio da renegociação já foi aceito pelas outras partes e, portanto, é o que estamos a fazer, a ver se os renegociamos. Em relação aos benchmarks da Europa... nós tentamos perceber o que é que os outros países fazem e eu tenho participado em algumas reuniões internacionais. Eu vim há 2 dias de Budapeste, onde participei numa reunião em que participam as organizações semelhantes e onde fiz também uma apresentação sobre o caso das contrapartidas portuguesas. Como, aliás, há 2 anos participei em Sevilha e fiz também uma apresentação sobre o caso português e, portanto, houve debate e portanto, troca de impressões e, portanto, informamos sobre o que é que eles fazem e sobre o que é que não fazem. Em geral, os outros países têm problemas semelhantes. Por exemplo, só para citar 2 casos, o da África do Sul e o da Grécia, têm problemas, ou a Grécia, com problemas muito mais complicados, quer dizer, em que há uma litigância que está a correr o seu, e uma decisão dos tribunais, que, e a questão está muito, muito complicada. No caso da África do Sul, em que os programas também tiveram que ser redefinidos e renegociados e os projetos substituídos, portanto, temos mantido o contacto. Em relação às contrapartidas indiretas e concorrência, tem havido uma evolução no quadro das instituições europeias. Foi aprovada no ano passado uma nova diretiva sobre os contratos públicos na área da defesa e da segurança, em que, embora essa diretiva não refira, as contrapartidas, cria constrangimentos que prevêem, quer dizer, que no futuro será cada vez mais difícil recorrer a contrapartidas. Para se recorrer a contrapartidas no futuro, terá que se invocar o interesse de segurança essencial do país e recairá sobre o país o ónus de provar a existência desse interesse fundamental da segurança do próprio país. A Agência Europeia de Defesa também aprovou um código de conduta que tenta reduzir o recurso às contrapartidas, tornar mais transparente o seu uso, harmonizar as práticas dos diversos países. Nós subscrevemos esse código de conduta, estamos a adaptar os nossos procedimentos, mas julgo que se pode prever, quer dizer, no futuro próximo, que não só nós tenhamos que transplantar a diretiva, temos 2 anos para o fazer, transplantar a diretiva para a legislação nacional, mas alterar a legislação sobre as contrapartidas e adaptá-la às novas normas das instituições europeias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e pedi aos restantes colegas se pudessem falar um pouco mais baixinho para não perturbar a audição de quem está no uso legítimo da palavra. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Embaixador. Aliás, dizer-lhe que já nos encontramos variedíssimas vezes, tendo eu feito parte do grupo da Comissão de Economia que fez o nosso relatório sobre, que incidia na altura sobre as compras dos aviões da TAP, e mais nas contrapartidas civis e não tanto nas militares. Tivemos a oportunidade de ouvir um conjunto de instituições. E dizer-lhe que, de facto, não fico muito surpreendido com o que acabei de ouvir, é praticamente o mesmo que fomos ouvindo ao longo dos tempos, mas leva alguma preocupação. A opinião pública e todos nós olhamos para a Comissão de Contrapartidas como um garante de quase tudo aquilo que falha nas compras do Estado e na contratação do Estado, quer seja no âmbito militar, quer seja na questão civil. Eventualmente aqui, Comissão de Economia, devíamos tratar mais da relação com o Ministério da Economia e das contrapartidas civis. Dir-me-á, não há contrapartidas civis, e aí sim poderemos estar aqui a tarde toda a discutir e chegaremos à conclusão que às vezes há, outras vezes não há, depende. Eu direi que os países civilizados, aliás, como diz o nosso relatório, todos eles têm contrapartidas, podem não lhe chamar contrapartidas, mas existem contrapartidas civis. Aliás, faz parte da boa governança e da boa gestão dos dinheiros públicos haver contratos que prevêem um conjunto de prestação de serviços, quer sejam pecuniárias ou outras, para fortalecer e para complementar esses contratos. Mas o que assistimos aqui é uma ligeira melhoria nas condições de trabalho da CPC, embora não tanto, e por isso aquela velha questão, se tem ou não tem meios humanos e técnicos para cumprir com a sua função, não está totalmente esclarecida. Acabou de dizer, falta-nos um apoio jurídico. Ora, se há setor sensível para uma boa avaliação das contrapartidas, é exatamente um setor jurídico independente, eficaz e com capacidade de acompanhar todos os contratos. Depois dizer-lhe qual é a autonomia da CPC. A CPC limita-se a responder às solicitações ou tem ela própria iniciativa para fazer a avaliação e solicitar a avaliação dos contratos. Depois perguntar-lhe se melhorou ou não a relação com o Ministério da Economia. É uma dupla tutela, estão no Ministério da Economia, eu pergunto a fazer o quê? Qual é a relação com o Ministério da Economia, como é que limitam-se a fazer um relatório, como respondeu um colega meu, está no relatório, leia o relatório, e pergunto se isso é suficiente, porque depois falam-nos que há uma execução de 2,7 mil milhões, senhor embaixador, é muito dinheiro para nos limitarmos a ler um relatório. É mesmo muito dinheiro para nos limitarmos a ler um relatório. E, portanto, é preciso saber mais que isso. E nós, no relatório, sugerimos, de facto, se fosse criada uma, não esta, não integrar esta, mas uma nova Comissão de Contrabandistas, porventura virada para as compras civis, no seio do ICEP. Porquê? Porque o ICEP é quem faz a captação do investimento estrangeiro, é quem dá contrapartidas às empresas que investem em Portugal, é quem zela pela boa execução destes contratos e, portanto, deve zelar também pela boa execução dos compromissos que vão para lá dos contratos. É evidente, se pudermos aproveitar o know-how e do atual CPC, ficaríamos todos a ganhar, porque ele tem, de facto, algum know-how. Mas é fundamental que, no seio do Ministério da Economia ou no seio das contrapartidas civis, haja também uma estrutura com capacidade de agir, com capacidade de sancionar e com capacidade de tirar consequências dos incumprimentos. Qual é a consequência do incumprimento do contrato, Sr. Embaixador? Neste momento, o MEND diz que há alguns contratos que não estão a ser cumpridos. E daí, qual é a consequência? O que é que a Comissão de Contrapartidas pode fazer? Por exemplo, nós continuamos sem saber que aquela que é a maior compra do Estado português, que não são nem submarinos nem helicópteros, chamamos os aviões da TAP, continuamos sem saber a que preço, com contrapartidas, negociados com quem e por quem, continuamos sem saber. O relatório desta comissão, feito pelo deputado Hugo Velosa, Ventura Leite e por mim próprio, continua sem resposta. Enviamos ao Tribunal de Contas. Não, os deputados individualmente consignados não podem acionar o Tribunal de Contas. Está tudo na mais perfeita nebulosa. E a Comissão de Contrapartidas diz, bom, isso são contrapartidas civis, nós não temos nada a ver com isso. E, portanto, quando nos diz que não defende que seja uma comissão, foi o que foi dito nas audições que fizemos. Aliás, basta recordarmos as audições para ver que a expressão, se não é essa, é muito próximo dessas. E também ouvimos empresas que aparecem no relatório, como a Enfasec, dizer, bom, nós temos, de facto, contrapartidas decorrentes, por exemplo, do Metro Sul do Tejo, mas tem milhões largos por executar e diz, estamos sozinhos. Nós não sabemos a quem recorrer para que aqueles compromissos que foram assumidos com a nossa empresa possam ser verificados. Não podemos recorrer à Comissão de Contrapartidas, que são contrapartidas militares, e não, porventura, ao Inteli, porventura ao Ministro da Economia, mas depois o Sr. Embaixador dizia-nos na altura, bom, eu nem os contratos conheço. Eu pergunto, a Comissão de Contrapartidas conhece todos os contratos? Avalia todos os contratos? Analisa todos os contratos? Define prioridades desses contratos? Define prioridades de investimentos, por exemplo, na compra quer dos helicópteros, quer nas compras militares, quer dos aviões da TAP, o que estava subjacente à criação de um cluster aeronáutico. Havia uma prioridade, cluster aeronáutico. Houve algum contrato, algum acordo, e aqui só das compras militares para esta questão do cluster aeronáutico. E depois gostava também de lhe perguntar, disse, bom, há contratos com execução zero. Eu pergunto, e quais são aqueles que têm melhor execução? A contrário senso. Quais são aqueles dos contratos com contrapartidas militares ou civis que tenham, de facto, melhor execução? E terminaria deixando o resto para a segunda volta, porque estaria aqui, de facto, a tarde toda a falar sobre esta matéria.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho a palavra, Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu depreendo das intervenções dos senhores deputados que olham para o incumprimento dos contratos como uma fatalidade. Qualquer coisa que nós temos que aceitar, que é uma coisa que está a acontecer, que temos que aceitar e que no final do período da implementação não seremos ressarcidos, quer dizer, dos prejuízos resultantes para o Estado português desse incumprimento. Senhor Deputado, não é essa a situação. Quer dizer, mesmo naqueles casos em que o grau de execução é mais reduzido, em que o período que temos ainda de implementação é mais reduzido, nós esperamos que até ao fim, quer dizer, as obrigações contratuais sejam cumpridas. E não estamos a falar de montantes reduzidos. Quer dizer, nós, por exemplo, no contrato dos submarinos, temos um período ainda de 2 anos e meio. Quer dizer, temos questões que temos que ultrapassar, mas na perspectiva da CPC existem ainda mais de 700 milhões de euros, isso consta do relatório, a serem cumpridos. Se não forem cumpridos, nós nesta altura temos uma garantia bancária que é de 68 milhões e podemos recorrer aos tribunais para nos ressarcirmos dos danos emergentes desse não cumprimento, quer dizer, não é? Mas os objetivos das duas partes não são, quer dizer, a aplicação das penalidades não visualizamos, quer dizer, chegarmos ao final do contrato numa situação de incumprimento. E nesta altura estamos a fazer esforços, quer dizer, muito intensos, no sentido de renegociar o programa, de o consórcio alemão está apresentando propostas novas, cujos contornos eu não posso aqui revelar, mas que são no sentido de cumprir as suas obrigações. De cumprir as suas obrigações. Portanto, o incumprimento não é uma fatalidade. Vamos ter que resolver em relação a todos os contratos e em todos os contratos o objetivo é que haja o cumprimento das obrigações, quer dizer, não é? Uma CPC nova virada para contratos civis. Eu não posso referir-me a esse problema, a minha competência são os contratos militares, equipamentos de defesa, e, portanto, o âmbito das funções da CPC referem-se exclusivamente a esses contratos. E, evidentemente, nós conhecemos os contratos. Não há nenhum contrato de contrapartidas que nós não conheçamos em detalhe. E todos aqueles que já celebramos, quer dizer, desde que eu assumi as minhas funções, pois fomos nós que os celebramos, definimos as prioridades, em alguns casos elaborámos os terms of reference, quando há contratação pública, no caso do ajuste direto que foi feito com os P3 não houve caso para isso, mas sempre que há a oportunidade de fazermos os terms of reference, e nesses terms of reference definimos as áreas que privilegiamos, por um lado, e, por outro lado, os tipos de projetos a que damos preferência, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar Embaixador Pedro Catarino, pelos esclarecimentos que nos tem dado, na medida do possível, dado que nos vai dizendo sempre que há coisas que não nos pode revelar pela obrigação de sigilo a que está votado. É conhecida a posição do Bloco de Esquerda, cada vez mais forte na sociedade, de que o Estado não terá agido da melhor forma na gestão das contrapartidas militares, e daí decorre a necessidade cabal, achamos nós, de criar uma comissão de inquérito que possibilite esse que é o esclarecimento cabal que os portugueses desejam conhecer. Não é pouco dinheiro que está envolvido. Se nós transpusermos isso para o senso comum, está envolvido quase três vezes o que é preciso para recuperar a madeira do temporal que foi assolada. Por isso são grandes os valores. No entanto, as respostas que vamos tendo são extremamente exíguas, extremamente reduzidas para a importância dos valores envolvidos. E por isso reforçar, até pelo que nos foi dito, essa necessidade de criação de uma comissão de inquérito para as contrapartidas militares. Dir-nos ao Sr. Embaixador, como já disse no passado, que este não é o momento ideal, até porque encontramos-nos em fase de renegociação de contratos, discordamos absolutamente dessa opinião, respeitamos, como não poderia deixar de ser, mas discordamos, e apenas a união de PS e PSD, criando mais uma vez um bloco central que impeça aos portugueses de ficar esclarecidos, é que tem impedido o avançar desta comissão de inquérito, que nós consideramos que, pelo contrário, até reforçaria a posição de Portugal, dada a pressão mediática que existe exercia sobre as próprias empresas, para que a renegociação de contratos fosse favorável ao nosso país e, com isso, também os portugueses saírem beneficiados. Dizia-nos o Sr. Embaixador há pouco que nós olhamos para o incumprimento dos contratos como uma fatalidade. Eu saúdo o otimismo com que nos traz hoje, mas, efetivamente, a realidade é dura para com esse otimismo. nós vemos, por um lado, que até 2008 quase não houve importância relativa às contrapartidas. Era quase como do consenso mais genérico que não existiria a realização das contrapartidas e que não era relevante até que elas fossem executadas. Quase como foram criadas para não ser executadas. Era um ponto de contrato apenas para ser votado na altura da decisão, mas depois ninguém no futuro queria saber nada sobre elas. E sabemos que não é um negócio qualquer. É um negócio primordial na geopolítica atual. Não é por acaso, por exemplo, que a própria Grécia foi colocada à Grécia a hipótese de pagar à Alemanha também com a compra de material militar o buraco financeiro que existe na Grécia. E por isso percebemos que não é um negócio de menor importância, mesmo no jogo geopolítico internacional. E por isso, eu aprasmo esse seu otimismo, mas não o secundo, porque o que nós vemos foi que numa fase inicial não houve qualquer cumprimento de contrapartidas, não houve sequer a valorização do cumprimento das contrapartidas e na fase atual o que nós vemos é que tudo caminha para esse desfecho anunciado, que é chegarmos ao fim dos contratos. Depois de Portugal já ter adiantado grande parte do dinheiro, inclusive é depois de estar a fazer uso do material militar que será fornecido, sem que exista o cumprimento das contrapartidas. E o que lhe pergunto, porque é de essencial saber, é se a única resposta que nos dá é mesmo essa, que nesse limite nós poderemos recorrer para os tribunais. Porque isso nos parece, e sabendo nós qual é a realidade desse processo, parece-nos já uma vitória moral sobre uma derrota real de todo o processo, sem que haja sobre isso uma real contrapartida para os portugueses sobre essa matéria. Porque a própria garantia bancária que nos foi referida fica muito aquém daqueles que são os valores reais envolvidos nas contrapartidas e que tiveram influência na escolha dos fornecedores. Respeitando a sua opção por cumprir o que é obrigado, o sigilo a que está obrigado, eu devo dizer que também é a posição do Bloco de Esquerda, que não faz sentido, até porque, sendo a Comissão de Permanentes Contrapartidas, estando afeta ao Ministério da Economia, e aí ele tendo que reportar, e sendo esta a Comissão de Economia, não faz sentido que uma matéria tão importante, tão relevante até para o tecido económico, numa altura de crise em que este dinheiro poderia ser importantíssimo para o retomar do crescimento económico, não faz sentido que aos portugueses seja negada a informação daquilo que é um aspecto fundamental da gestão das finanças públicas. Volto a dizer o que disse há pouco, não estamos a falar de trocos. São muitos os milhões de euros, são milhares de milhões de euros envolvidos, numa altura em que o déficit público também fica lesado com estas escolhas e numa altura em que os portugueses deveriam ter acesso a esta informação e com isso também decidirem sobre o seu futuro. Porque é a responsabilidade dos políticos que geriram, negociaram e adjudicaram todos estes negócios que está em causa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Presidente, para responder, tenha a bondade.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que levantou e a problemática que elas encerram. Eu devo dizer que o objetivo da Comissão de Contrapartidas não é recorrer a tribunais. Isso seria o último recurso, em última instância. Se falharem os nossos esforços no sentido de levarmos a outra parte a cumprir as suas obrigações, a que teríamos que concorrer, a que teríamos que recorrer. Não é esse o objetivo. Também sabemos que não é esse o objetivo da outra parte, quer dizer, dos fornecedores. Os fornecedores também procuram exercer todos os esforços no sentido de encontrarem projetos e realizá-los. Não é fácil numa conjuntura económica difícil, mas é isso que tentamos resolver. Para o Sr. Deputado ter uma ideia de que os nossos esforços estão... O objetivo é dar substância às obrigações dos fornecedores, eu cito-lhe, por exemplo, o caso... Eu cito-lhe dois casos, quer dizer, dois casos que são, nesta altura, talvez... Os programas mais problemáticos, que é o programa dos submarinos e o programa dos C-295 do avião tático de transporte. Neste último caso, o contrato foi celebrado e nós entendemos que na economia do contrato foi atribuída uma parte demasiado grande, não é, à transferência de tecnologia. Quer dizer, portanto, o valor atribuído à transferência de tecnologia era desproporcionado em relação ao impacto económico, quer dizer, dos projetos acordados. Nós agora temos mecanismos para calcular, para valorizar, para calcular matematicamente essa transferência de tecnologia. Porque dizemos que a transferência de tecnologia é valorizada pelas vendas que geram. Quer dizer, no caso em questão, havia uma transferência de tecnologia relativo ao software, quer dizer, dos aviões, quer dizer, que passavam para empresas portuguesas, mas depois a capacidade de utilização dessa tecnologia não se consubstanciava em negócios reais. Quer dizer, e, portanto, nós estamos a tentar exatamente dar uma substância ao programa que o programa não continha, que os projetos não continham. É um caso típico, quer dizer, de um desentendimento que queremos ultrapassar. A certa altura, inclusivamente, chegou-se a um ponto em que estávamos a ver como única solução recorrer-se à arbitragem. E propusemos o recurso à arbitragem e foi-nos dito pela outra parte que preferiam continuar as negociações para ver se, pela via negocial, conseguíamos um entendimento. Se virem no relatório, é a situação descrita no final de 2009. Nesta altura, nós estamos em negociações também muito intensas, praticamente reunimos com eles todas as semanas. E, portanto, desenham-se novos projetos e uma nova substância para um programa que não tinha substância e impacto na economia. Em relação ao programa dos submarinos, há diferenças na questão da interpretação dos contratos, nomeadamente no que diz respeito ao valor acrescentado nacional. E há a aplicação do enquadramento contratual que foi assinado pelo Estado português e os dois consórcios, o francês e o alemão. E, portanto, também aí, quer dizer, e devido a uma posição de firmeza da nossa parte, estamos num patamar de acesso a uma nova redefinição das obrigações contratuais que permitem espero que num futuro próximo, sejam apresentados projetos, quer dizer, que representem que tenham um impacto na economia nacional substancial. Nesta altura, o que é necessário é que a CPC, ou a entidade negociadora, ou o governo português, enfim, como quiserem, tenha a força, o máximo de força, quer dizer, para poder negociar com a outra parte. Quer dizer, e, portanto, tudo aquilo que fizermos deve ter em vista, quer dizer, esse facto. Nós estamos num momento delicado das negociações. Precisamos de ter força, quer dizer, para fazer prevalecer os nossos pontos de vista e os nossos interesses, e é por isso que, de certa maneira, seria inconveniente que fossem revelados publicamente pormenores que não interessa discutir na praça pública nesta altura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, que a usa em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Começaria por saudar o Sr. Embaixador, Pedro Catarino, agradecer-lhe as informações que já nos deu. Uma primeira questão que inevitavelmente se coloca na abordagem deste relatório e da audição do Sr. Embaixador nesta comissão é, inevitavelmente, o problema do sigilo na discussão desta questão. Eu começaria, aliás, por lhe perguntar se o Sr. Embaixador nos pode dizer aqui tudo aquilo que disse na Comissão de Defesa. Ou se tem limitações relativamente àquilo que disse na Comissão de Defesa, porque isto levanta uma questão ainda mais delicada do meu ponto de vista, é que há uns deputados que podem ouvir umas coisas e outros deputados não podem ouvir outras coisas. Eu julgo que o Sr. Embaixador não tem responsabilidade nesta situação, neste quadro, mas gostaria de ouvir a sua opinião, porque se trata de uma atividade que envolve abultadas verbas, dinheiros públicos, que em princípio e no fim deveriam estar sob o escrutínio desta Assembleia. Estamos perante questões nucleares da própria soberania nacional, como a indústria de defesa, o desenvolvimento da nossa economia e até questões como esta questão da concorrência no mercado nacional entre empresas e em teoria, nós, por razões que vão sendo colocadas, ficámos impedidos, digamos, do escrutínio a fundo destes problemas. Basta ver o número de interrogações que o relatório das contrapartidas levanta e que, certamente, o Sr. Embaixador, a muitas e muitas delas, nos dirá que, por razões que explicitou, não nos poderá dizer nada. Eu percebo que haja segredos militares, que haja mesmo segredos industriais, mas isto não pode pôr em causa o necessário poder desta Assembleia Constitucional, poder constitucional desta Assembleia, no escrutínio da despesa pública e do desenvolvimento de iniciativas, por exemplo, ligadas com a Defesa Nacional. Dito isto, gostaria de dizer que o relatório, e eu gostaria de saudar o relatório, porque ele começa por nos dar, do meu ponto de vista, uma ideia da dimensão do desastre que tem sido este processo no país. Do prejuízo imenso com a responsabilidade de sucessivos governos, e particularmente do último, a ponto que isto chegou. E não apenas das contrapartidas, até do destino de algumas dessas contrapartidas. Tivemos agora a notícia, ontem ou anteontem, de que, por exemplo, uma parte dessas contrapartidas da questão dos submarinos estava encaixotada há 5 anos nos estaleiros navais de Viana do Castelo, sem utilização. Estaria agora a começar a ser montada, com o que isto significa. Não sei se nos pode dizer alguma coisa sobre isto. Julgo que fazia parte dessas contrapartidas em torno do submarino. Eu julgo que o relatório demonstra o desastre por aquilo que foi acordado, ao nível, por exemplo, da questão dos helicópteros, dos EH-101 e dos submarinos e de outros processos, pelo grau de execução baixíssimo, que já aqui foi referido, pelo controle e acompanhamento, pelo menos até ao início das funções desta Comissão de Contrapartidas, pelo menos temos um panorama da situação, já não é mau, e até pela forma como o Governo encara a importância desta Comissão ao nível dos seus recursos humanos. Portanto, o caso do vogal não executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia é um mistério, é um mistério, por que razão é que o senhor Ministro da Ciência e Tecnologia não encontra uma pessoa neste país para exercer essas funções. É um mistério. Como é um mistério perceber porque é que o Governo não consegue encontrar o informático ou o jurista para a Comissão de Contrapartida. Mas é também um bom sinal da importância que o Governo dá a esta Comissão. Eu julgo que são muitas as interrogações por responder e fico preocupado até pelas ambições modestas que o Sr. Embaixador acaba por dizer que tem neste quadro relativamente à situação e ao desenvolvimento da situação, Provavelmente o Sr. Deputado não estava cá, mas...
Sr. Deputado Cristina Lopes tem que concluir, se faz favor.
Vou concluir. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta genérica, mas apesar de tudo uma pergunta. Que diligências estão a ser feitas no sentido de vencer deficiências e erros relativamente aos processos que estão em curso, quer dos submarinos, quer dos helicópteros? Perguntava-lhe relativamente aos helicópteros uma questão muito concreta, porque há uma referência de que isso estaria em concretização da infraestrutura da Augusta Portugal relativamente à manutenção dos helicópteros e qual o papel das oficinas gerais de material de guerra da OGMA nessa matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. O problema do sigilo é um problema de uma certa delicadeza e que é difícil gerir, quer dizer, porque nós temos aqui duas obrigações contraditórias. Uma é de informar a opinião pública, de fazer com que as atividades da CPC se desenvolvam em total transparência, e outra é a obrigação que a lei impõe, quer dizer, do sigilo e também os contratos com a cláusula de confidencialidade. Eu devo dizer que há informações que estão na linha, quer dizer, em que nós não sabemos muito bem se são informações que podemos dar ou não podemos dar. E eu já dei talvez aqui algumas informações que talvez não devia dar, não é? Quer dizer, ou que deviam ser consideradas de caráter reservado. Como, por exemplo, eu estou convencido que estamos perto, quer dizer, de um acordo para a renegociação, relativa à renegociação de um programa. Porque é um facto relativo a uma negociação que está em curso e que, portanto, temos que ter um certo cuidado em revelar, porque pode prejudicar essa própria negociação. Eu julgo que, como as coisas estão e no estado atual das coisas, é uma informação que eu posso dar sem prejuízo do decurso dessa informação. Talvez até tenha mais vantagem em dar essa informação do que em não dar essa informação. A audição na Comissão da Defesa Nacional foi à porta fechada e foi pedido por alguns das formações partidárias que todas as vezes que eu referisse informações de caráter reservado, que dissesse o que fiz. Quer dizer, portanto, são informações que poderia dar sem quebrar o dever de sigilo, mas que mesmo assim deviam ser entendidas como informações de caráter reservado. Eu dou um exemplo ao Sr. Deputado, para ver que há efetivamente informações que eu não lhe posso dar. Nesta altura, há negociações com os fornecedores e eles apresentam propostas de projetos que envolvem possíveis beneficiários, que são empresas portuguesas, quer dizer, e possíveis negócios com empresas portuguesas e negócios que são negócios de um certo volume. Eu não posso aqui revelar nem qual é a natureza do negócio, nem qual é a empresa beneficiária com quem eles estão a contactar para eventualmente a comprarem, para fazerem um acordo de parceria, para fazerem... Isso eu não posso, porque senão prejudicaria o negócio. E, não, e estou obrigado, quer dizer, com eles, a não revelar esses pormenores. Seriam informações de caráter comercial e industrial que constituiriam uma quebra de sigilo de que eu não posso assumir a responsabilidade. E, portanto, aí tem o Sr. Deputado um exemplo de informações que não podemos dar, sem prejuízo da transparência que deve presidir às atividades da CPC, que está sob a tutela de dois ministros, sob a tutela do Tribunal de Contas e sob a tutela deste Parlamento, não é? Em relação à visão catastrófica que o Sr. Deputado exprimiu, que, enfim, um desastre, um prejuízo imenso. Seria um desastre e um prejuízo imenso se a Comissão Permanente de Contrapartidas, numa renúncia às suas responsabilidades, deixasse de defender o interesse nacional com a firmeza devida e aceitasse, por exemplo, todos os pedidos de crédito que fossem apresentados pelos fornecedores, o que não tem sido o caso. Se aceitássemos a interpretação dos contratos que nos tem sido apresentada e que representaria para o Estado português prejuízos da ordem, em alguns casos, de centenas de milhões de euros. Eu, nesta altura, sem querer ser otimista, estou a ver finalmente uma luz ao fim do túnel e a possibilidade de, em relação aos programas problemáticos que estavam emperrados, que não andavam para a frente nem para trás, que não tinham quaisquer hipóteses, que não tinham dinâmica, quer dizer, não se sentia nada. As reuniões no período inicial das minhas funções eram reuniões em que pareciam um diálogo de surdos, quer dizer, em que não havia nada de concreto, quer dizer, havia discussões que eram discussões sem finalidade, quer dizer, e atualmente nós discutimos os projetos, coisas concretas, e vemos que, efetivamente, conseguimos sair dessa situação em que nos encontrávamos. E, portanto, eu não sei se o resultado será... qual será o resultado final, mas quando o tivermos, então, podem fazer o seu julgamento para concluírem se é um desastre ou se é um prejuízo imenso ou se não é. Por outro lado, também, temos melhorado e temos o processo de monitorização. Quer dizer, nós, quando nos mandam uma fatura com os elementos, não aceitamos automaticamente. Já temos os meios, bem que modestos, para fazer as averiguações que se impõem, para chegarmos à conclusão se efetivamente há o valor acrescentado nacional, se as transações se fizeram, qual é o impacto na economia nacional. E, portanto, isso também temos melhorado e espero que no futuro continuemos a melhorar, com o risco de nos aparecerem novos problemas. Porque quando cavamos fundo, por vezes aparecem problemas que, se não cavássemos fundo, não apareciam. E podíamos assinar os documentos, aceitarmos as coisas e... pronto, e os compromissos estavam cumpridos da parte dos fornecedores. Mas, exatamente, nós sujeitamos a esse risco, fazemos as averiguações, cavamos mais fundo e, se aparecerem os problemas, vamos ver se os resolvemos. Tem sido essa a filosofia da atuação da CPC. Bem, em relação ao problema era uma pergunta que talvez fosse mais apropriado fazerem aos estaleiros navais de Viana do Castelo relativamente à valorização de um projeto que foi dado como realizado. É o projeto da transferência do equipamento de um estaleiro, o Flender, que faliu na Alemanha e que devia ser transportado para os estaleiros navais para fazer o upgrade dos estaleiros navais de Viana do Castelo e permitir um aumento de produtividade e de negócios no futuro. Foi um projeto que foi dado como realizado, foi apresentado à CPC anterior, quer dizer, uma das CPCs anteriores, o pedido de crédito que foi concedido e, portanto, eu preferia não me pronunciar sobre essa matéria, que talvez possa ser dirigido ao Presidente dos Estaleiros Navais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos iniciar na segunda volta e dou a palavra ao Sr. Deputado António Almeida Henriques, por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar o Sr. Embaixador, agora daqui deste lado. E estava aqui a fazer uma reflexão sobre os montantes envolvidos nestes programas. E a conclusão que cheguei é que estamos a falar
de um montante idêntico àquele que está consagrado no CREN para, no chamado Programa Operacional Fatores de Competitividade, que são 3 mil milhões, e basicamente o orçamento que temos nas contrapartidas são 3 mil milhões, com um prazo de execução muito idêntico. Estamos a falar de 8, em média, 5 a 9 anos de execução no programa de contrapartidas, e no CREN também estamos a falar de 7 mais 2, 9 anos de contrapartidas. Portanto, eu até tenho que elogiar o esforço do Sr. Embaixador, porque o CREN é criado, tem uma série de alíneas, uma série de programas devidamente definidos, está sujeito a um grande escrutínio público, e estamos a falar de 3 mil milhões. Do outro lado, temos um programa de contrapartidas de 3 mil milhões, que é uma grande nebulosa, que acabamos por não saber qual é o objetivo estratégico de cada um desses programas, qual é o objetivo que visa atingir, e concentrado em 2 administradores executivos, mais 6 funcionários. De facto, é caso para dizer que não podemos exigir mais ao Sr. Embaixador. Porque se o Governo olha para este programa, que no fundo é, eu diria que era quase um CREN 2 virado para a indústria, devidamente articulado do ponto de vista das políticas públicas e do ponto de vista dos objetivos que queriam atingir, isto era claramente um fator de alavancagem da economia portuguesa que não tem acontecido. Eu quase que me atreveria a perguntar ao Sr. Embaixador, se nós, por exemplo, olharmos para a Finlândia, a Nokia também deu um grande salto através da aplicação de programas de contrapartidas que a própria Finlândia foi tendo e conseguiu dar um salto qualitativo. Por exemplo, os japoneses conseguiram aplicar a tecnologia dos caças à alta velocidade. Eu pergunto, onde é que está a Nokia portuguesa no meio deste trabalho todo? Sr. Embaixador, dê-nos um exemplo de uma empresa portuguesa que se tenha alavancado do ponto de vista tecnológico, dando resposta a estes programas das contrapartidas. Porque custa-me ver tanto dinheiro, não é? Desigradamente 676 milhões, já de execução, e não consigo que o Sr. Embaixador nos apresente aqui 3 casos concretos, por exemplo, um no domínio de um cluster que conseguimos alavancar. Outro, por exemplo, no domínio de investigação e desenvolvimento, que consigamos alavancar. E outro, por exemplo, na área da inovação. Eu só peço ao Sr. Embaixador que nos indique aqui, sei lá, 1, 2 casos concretos em que a economia portuguesa tenha alavancado. Uma segunda questão tem a ver com o recrutamento, Sr. Embaixador. Como é que uma empresa pode ser um potencial beneficiário do programa de contrapartidas? Uma empresa qualquer, sediada em Coimbra, ou sediada em Aveiro ou em Braga, que tenha know-how, por exemplo, na área do software, como é que pode ser um potencial fornecedor? Como é que se faz o recrutamento das empresas para serem potencialmente enquadráveis num programa de contrapartidas? Porque acabamos por não saber muito bem. Convidam-se 3 ou 4 empresas que são indicadas? Abrem-se concursos públicos para recrutamento de pessoas? Essas são 2 questões que lhe deixava. Uma tem a ver com a estratégia e outra tem a ver com o recrutamento das empresas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Talvez seja mais simples começar pela última pergunta. Como é que se faz o recrutamento das empresas? Nem sempre da mesma maneira. Porque quem apresenta os propostas de projetos são os fornecedores. Efetivamente, o que se passou a partir com a nova legislação foi uma posição proactiva e mais interveniente da CPC. Portanto, nós temos casos, por exemplo, temos um caso, eu dou ao Sr. Deputado, por exemplo, o caso da modernização dos P3. Em que nós nos dispusemos a ajudar a Lockheed Martin no sentido de encontrarmos projetos para que pudessem integrar o programa. Nós indicámos-lhe as áreas prioritárias, a tipologia dos projetos e distribuímos uma circular, quer dizer, por todas as empresas que constam de um instrumento que foi elaborado para a CPC, por uma consultora, antes de eu ter assumido as minhas funções, que se chama Quick Assessment. E nesse documento de trabalho está um conjunto de empresas com capacidades tecnológicas e de certificação, porque são necessárias certificações, para se abalançarem a projetos de contrapartidas. Portanto, nós enviámos uma circular a todas essas empresas, dissemos-lhe se tinham algumas propostas, se queriam participar e depois convidámo-las a participar nas reuniões que tivemos com os fornecedores. E assim fomos fazendo e, no fim, o fornecedor escolheu, quer dizer, as empresas com quem quis trabalhar. Este, por exemplo, no caso do P3, em que, efetivamente, o modelo foi o modelo em que foi a própria CPC que impulsionou, que gerou todo o movimento no sentido do recrutamento das empresas. E aí temos pequenas e médias empresas e temos grandes empresas, não é? No caso dos Targeting Pods, que é um programa mais pequeno, foi a Northrop Grumman que nos disse: nós temos aqui ideias de propostas que sabemos irem ao encontro das vossas prioridades. E dois dos projetos são na área aeronáutica e quatro dos projetos na área aeroespacial. E, portanto, aí também portanto, foi a parte... E nós concordámos e discutimos e aceitámos e foram eles que escolheram as empresas portuguesas beneficiárias com quem contrataram. No caso da renegociação dos helicópteros, também foi um longo processo em que nós procurámos salvar o que pudéssemos do programa anterior e solicitámos empenhadamente à Augusta Westland, que foi o nosso interlocutor, para ver se podia criar projetos com empresas com quem tinham, de certa maneira, compromissos que não puderam concretizar no âmbito do programa anterior, e, portanto, aí também chegámos a um certo número de projetos que resultaram de um acordo de vontades da nossa parte e também das orientações estratégicas que recebemos da tutela governamental. Por exemplo, um problema que foi resolvido através do novo contrato com os helicópteros foi a resolução do problema da manutenção da frota dos helicópteros. E, portanto, esse projeto foi um projeto que incluímos a pedido governamental do Ministério da Defesa Nacional, que tinha um interesse estratégico em que essa questão ficasse resolvida de uma forma estável. E, portanto, isto é para ter uma ideia de como as coisas se processam. Em relação aos três exemplos de empresas que tenham beneficiado, eu estava aqui à procura de um documento que trouxe relativamente aos projetos, por exemplo, em que a OGMA beneficiou. A OGMA é a empresa portuguesa com mais projetos de contrapartidas. E é a empresa portuguesa cujo montante das contrapartidas está em segundo lugar. Em primeiro lugar, são os estaleiros navais de Viana do Castelo. Em montantes. Mas em projetos é a OGMA. E eu visitei a OGMA na sexta-feira passada, ou por outra, acompanhei a visita do Sr. Ministro da Defesa Nacional, e verifiquei que uma boa parte do trabalho que está a ser desenvolvido na OGMA é resultado de contrapartidas. Quer seja fabricação, quer seja manutenção. Manutenção dos C-130, manutenção dos P-3, esperamos que no futuro possa também fazer a manutenção dos C-295, mas há uma série de contratos que foram trazidos à OGMA, de montantes consideráveis. Nós estamos a falar de qualquer coisa como 400 e tal milhões de euros de projetos, em que têm mantido a OGMA, que é o maior integrador, que é a mais importante empresa no setor aeronáutico em Portugal, num elevado nível de atividade. Portanto, Sr. Deputado, tem aí um exemplo, e tem aí um exemplo de uma empresa que beneficiou fortissimamente das contrapartidas. Tenta para aí em qualquer sítio. Agora, em relação às pequenas e médias empresas, eu vou-lhe dar um exemplo. E eu não sou especialista em problemas relativos ao tecido empresarial, sigo os conselhos que os meus colaboradores me dão. Mas há um caso, quer dizer, que é
paradigmático, que é o caso da Critical Software. Em relação ao programa dos helicópteros, foi constituída uma associação de empresas de software, que era a Astecno. Um dos membros, uma das empresas membros desse agrupamento, foi a Critical Software. E as oportunidades de negócios geradas, quer dizer, no âmbito das contrapartidas, permitiram que a Critical Software se desenvolvesse exponencialmente, criando uma empresa subsidiária no Reino Unido, que se desenvolveu muito para além do âmbito das contrapartidas. Tem aí um exemplo de uma empresa relativamente pequena, não é? Não sei agora, nessa altura, se já não é... Já ainda é PME? Ainda é PME, que se desenvolveu exponencialmente. Mas também aqui se trata de empresas que decidiram assumir os riscos. Assumiram o risco, quer dizer, porque o cumprimento das contrapartidas traz benefícios, mas também traz encargos, quer dizer, porque tem que se estabelecer na Grã-Bretanha, tem que pagar lá aos funcionários que vão para lá, enfim, tudo isso. E aí está um exemplo de uma empresa que beneficiou fortemente das contrapartidas. Por exemplo, em relação aos submarinos, e quer dizer que o programa é tão criticado e com boas razões para isso, não é? Nós vimos também que, apesar de tudo o que se diz, houve benefícios, quer dizer, para a indústria naval, quer dizer, houve as encomendas de 14 navios que foram postos nos estaleiros navais e cujo montante nós agora discutimos. Quer dizer, porque de acordo com... E vale a pena referir o problema, Sr. Presidente. Quer dizer, porque o problema é o enquadramento legal que foi assinado em 2000 diz muito simplesmente isto. Quer dizer, quando há uma encomenda e em que o valor acrescentado nacional for 50% ou mais, conta-se o valor total da encomenda. Por exemplo, uma encomenda de 100 milhões de euros para a construção de um navio. É posto. O valor total da encomenda são 100 milhões. Nós vamos contabilizar o valor acrescentado nacional, que pode ser mais ou menos. Por exemplo, se os estaleiros navais puserem motores nos navios e os motores forem fabricados na Alemanha ou no Reino Unido, não constituem valor acrescentado nacional. É tudo aquilo que é feito no país com os nossos recursos locais é que é contado como a valor acrescentado nacional. Ora bem, quer dizer, nestes casos houve várias construções, vários navios que puseram nos estaleiros navais, que se verificou no final da contabilização que o valor acrescentado nacional era inferior a 50%. E, portanto, nós só podíamos contar o montante do valor acrescentado nacional. Se fosse 28%, era só 28%. E foi contabilizado em 100%. Não só em relação às pré-contrapartidas, mas em relação a contrapartidas posteriores que foram aceites num gesto de boa vontade, mas que teriam que ser, ou assumindo que o valor seria superior a 50%, e que nós verificámos que não era, que era inferior a 50%, e, portanto, tinha que ser contabilizado de acordo com o valor acrescentado nacional. Mesmo assim, foi um valor considerável. Outro benefício. Houve uma injeção de capital de cerca de 15 milhões de euros na Lisnave, na altura em que a Lisnave estava a atravessar uma situação muito difícil. E o consórcio alemão injetou os 15 milhões e, portanto, foi contabilizado como 18 milhões, porque é o capital mais os juros, e, portanto, aí também houve um benefício. Há outros exemplos, quer dizer, nós agora, enfim, há uma empresa que teve um contrato de 10 anos, 70 milhões, uma encomenda de componentes na indústria automóvel. Sei lá, quer dizer, por exemplo, no âmbito da Augusta Westland, há uma parceria entre o CEIA, que é o Centro de Excelência da Indústria Automóvel em Maia, e a Augusta Westland, que nos próximos 6 anos
vai permitir a formação de 75 engenheiros no setor aeronáutico e em setores afins. E vão ser entregues pacotes de trabalho, quer dizer, a estes engenheiros, no valor de algumas dezenas de milhões de euros. Portanto, tem aí também alguns resultados. Vão agora ser feitos também, no setor da investigação e desenvolvimento, a criação de um fundo, é uma parceria entre a Augusta Westland e o Ministério da Ciência e Tecnologia, mais uma razão para termos o vogal na CPC, que vai ser constituído por um fundo de 20 milhões, 10 milhões da Augusta Westland, 10 milhões do Ministério da Ciência e Tecnologia, para desenvolver projetos no setor da investigação. Portanto, eu poderia continuar aqui a enumeração. Bem, aqui o Sr. General está-me a referir o projeto dos UAVs, quer dizer, em que nós temos o tal consórcio de 10 entidades, uma grande empresa, 7 pequenas e médias empresas e 3 institutos de investigação, que estão a desenvolver as plataformas, que são os veículos aéreos não pilotados, e que há transferência de tecnologia, e vão preparar essas empresas, criando competências para se abalançarem a concorrerem no mercado internacional numa área que é uma área do futuro, que é a área dos veículos não pilotados. Em relação à pergunta concreta que o Sr. Deputado me fez em relação à facilidade em Beja para a manutenção dos helicópteros, não foi. Peço desculpas.
Sr. Presidente, muito obrigado. Dou a palavra à Sra. Deputada Odete João. Apresentação do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Embaixador e vou procurar ser breve. No relatório da Comissão Permanente das Contrapartidas, diz na página 13 que um dos objetivos para 2010 é atingir um nível de 50% de satisfação dos beneficiários dos programas das contrapartidas. Já decorreram 4 meses. Neste ano, e a questão que se coloca, e tendo em conta que uma das preocupações da Comissão é criar competências nacionais para a integração da indústria na cadeia de valor associada ao ciclo de vida dos equipamentos, a pergunta que eu coloco tem a ver com o facto de saber qual é, neste momento, a percentagem da componente nacional na cadeia de valor que está a ser integrada nos projetos das contrapartidas, naquilo que se refere aos submarinos, aos helicópteros, às viaturas Panduro, entre outras. Quer nos equipamentos que estão já adquiridos, quer naqueles que venham a ser fabricados. Portanto, é evidente que esta transferência de tecnologia é extraordinariamente importante. Portugal tem know-how, nomeadamente na área aeroespacial e na aeronáutica, e eu lembro aqui uma audição que foi feita com a Associação Pró-Espaço, de facto que recrutou no mundo, diria assim, muitos portugueses que trabalhavam noutros países em áreas como a matemática, a física, a informática e que trouxeram para trabalhar em Portugal. Portanto, esse know-how existe e, de facto, qual é neste momento essa percentagem da componente nacional ao nível das transferências das tecnologias e se nestes recursos que são altamente especializados e que estão genericamente sediados em pequenas e médias empresas que já foram aqui amplamente citados e que trabalham também em, muitos deles, em projetos com a Agência Espacial Europeia e com a Agência de Defesa Europeia, se de facto esta articulação se continua a manter, portanto, no nível do espaço económico europeu, portanto, esta articulação entre estas pequenas e médias empresas e os projetos europeus e aquilo que são, no fundo, as contrapartidas nacionais para a aquisição destes equipamentos. Já foram aqui referidos exemplos bem sucedidos. A outra pergunta tem a ver com aquilo que é expectável em termos de impacto no futuro nestes dois clusters, que também já falámos, no cluster aeronáutico e no cluster da construção naval, tanto mais que sabemos que muitos destes projetos depois têm aplicações ao nível de setores da sociedade civil, seja nas telecomunicações, seja na construção naval ou nas questões da segurança, sem ser a segurança militar ou outros, portanto, num espaço expectável de 10, 15 anos, pelo menos aquilo que é normalmente dado como adquirido ao nível da matéria da área aeroespacial.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada. As contrapartidas distinguem-se em diretas e indiretas. As diretas são aquelas que têm a ver com o ciclo de vida do equipamento adquirido. E as indiretas podem ser relacionadas com a defesa ou não relacionadas com a defesa. A CPC diz a lei que pode, nos termos de referência dos cadernos de encargo e depois determinar uma percentagem dos projetos que têm que ser relativos à defesa. E nós temos feito isso e temos estabelecido limites mínimos de pelo menos 20%, mas têm sido mais do que 20%. Quer dizer, e há uma preferência pelas contrapartidas diretas, quer dizer, porque essas são aquelas mais visíveis e que são mais fáceis de realizar. Elas têm que se realizar, porque se não se realizarem, o equipamento não funciona ou não é completado. Quer dizer, e, portanto, temos uma forte preferência e temos procurado sempre as contrapartidas diretas. Nós temos que ver, em relação a cada programa, eu não lhe posso dizer agora quais os dados estatísticos de contrapartidas diretas já realizadas, porque era difícil fazer, quer dizer, porque tínhamos que distinguir contratualizadas, realizadas parcialmente, como é que era. Mas não há nenhum dos programas que não tenha contrapartidas diretas. Eu, por exemplo, refiro-lhe, por exemplo, o programa dos Pandur. O programa dos Pandur são 260 veículos blindados, de 8 rodas, dos quais 215 são fabricados, assemblados, quer dizer, numa empresa portuguesa que é a Fabra Equipa. E a Fabra Equipa, para o poder fazer, teve que receber tecnologia, equipamento e formação. E, portanto, está a fazer com um grau de eficiência relativamente elevado e esse programa está a decorrer normalmente, com alguns problemas, como todos os programas têm. Mas aí temos um caso de uma participação no fabrico do equipamento e que nós procuraremos aproveitar para o desenvolvimento de outros projetos. Nomeadamente, há outro projeto, que é a fabricação de veículos para exportação para mercados terceiros. E, portanto, estão a decorrer os contactos com alguns países africanos, de maneira que, quando acabar aqui a fabricação dos Pandur para uso nacional, a Fabra Equipa aproveita a tecnologia que recebe para desenvolver esses projetos. Eu sei, por outro lado, também, que a Fabra Equipa está em contactos com outros países para fabricação de veículos militares, fora até do âmbito das contrapartidas, de maneira a aproveitar a tecnologia aproveitada. Por outro lado, a assistência no período da garantia vai ser dada também por empresas portuguesas e a manutenção que vai ser feita depois do período de garantias, que são 3 anos, será também feita por empresas nacionais, por entidades nacionais, que receberão para esse efeito a tecnologia necessária. Agora, num setor diferente, por exemplo, nos targeting pods, estamos no setor aeroespacial de que está a falar, a Northrop Grumman propôs-nos, quer dizer, nos projetos que nos propôs, propôs-nos projetos que envolvem
que envolvem as empresas nacionais para a criação de um centro logístico e de um centro de manutenção em Portugal que sirva em primeira linha a Força Aérea Portuguesa em relação aos pods, aos targeting pods que adquirimos, mas que possa no futuro servir como um centro regional para que a Northrop possa desenvolver as suas atividades em relação a outros países. Quer dizer, portanto, aí está um caso também em que são contrapartidas que nos dão, que dão capacidade que às empresas portuguesas, que aumentam a sua competência e que permitem, quer dizer, uma comercialização dessas competências a um âmbito mais alargado, aproveitando a cadeia de valor da empresa fornecedora. Em relação, de qualquer maneira, aos diversos programas, em relação a cada um, poderia fazer uma análise semelhante. Por exemplo, os P3, que são 5 aviões, dos 5 aviões, 2 são montados nos Estados Unidos. A modificação que tem que ser feita é feita pela Lockheed Martin nos Estados Unidos e as modificações nos outros 3, portanto, 3º, 4º e 5º aviões, são feitos pela OCMA, que vai adquirir, portanto, a tecnologia e que vai ter a formação do seu pessoal e vai receber o equipamento para poder fazer essa modificação e para depois poder desenvolver atividades em relação a outros aviões de outras frotas. Não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito mais breve, até porque na minha primeira intervenção, o Sr. Embaixador não respondeu diretamente a quase nenhuma das perguntas, mas foi fazendo alguns dos meus colegas, porque as perguntas também eram muito parecidas. Nomeadamente, eu não fiquei só preocupado, nem acho que a execução seja o primeiro dos objetivos e o último, mas deverá concordar, e quando lhe dei exemplos de empresas que já tinham aderido ao programa das contrapartidas ou foram em busca das contrapartidas para aproveitar essa grande oportunidade, que é uma oportunidade relevante, e outras que foram até convidadas a isso, sentiam dificuldades em depois as executar, e portanto... E aqui concordará comigo, presumo, que o tempo é uma variável importante. A execução em tempo das contrapartidas não é uma coisa de suma importância para as empresas. Porventura, chegamos a níveis de execução tarde demais e, portanto, neste preciso momento, uma melhor performance na execução era relevante. E daí a pergunta de qual é a execução. E eu perguntei-lhe concretamente, disse, bom, há uns programas dos 8 de execução zero. Eu perguntei-lhe, ao contrário do senso, qual era aquele que tinha melhor execução. Para também não ficar a ideia que passa, e julgo que essa era uma ajuda até positiva desta comissão, que passa para a opinião pública que as execuções são todas muito más e que não se faz quase nada nas contrapartidas, portanto era uma oportunidade até de dizer, não, nem tudo está assim tão mal, há neste programa execuções razoáveis, há dificuldades neste. E depois também saber, uma pergunta que também lhe foi feita, de facto que estranhamos, porque acompanho estas matérias há muito tempo, que nem do Ministério da Tecnologia, da Ciência e Tecnologia, que é tão necessária, assessoria jurídica para conhecer os contratos, muitos deles com alguma complexidade e que podem depois prejudicar ou melhorar a performance das próprias contrapartidas. E perguntar-lhe também qual era a relação com o Ministério da Economia. Não vou tão longe aos outros ministérios. Poderíamos aqui perguntar, por exemplo, porque é que se compraram 10K móveis e nem de manutenção, aproveitando a capacidade instalada nas OGMA. Nada disso consta do contrato de manutenção. As contrapartidas, porventura, até passou completamente ao lado. Não são propriamente uma compra militar, mas é uma compra do Estado português de 10 aparelhos K móveis para dotar a Proteção Civil e o Ministério da Administração Interna de capacidade nessa matéria. Mas também, não lhe perguntei sobre as obras nem os estaleiros de Viena, porque, como deve calcular, conheço bem o ministro que potenciou e que proporcionou essa boa performance, quer das obras, quer dos estaleiros navais de Viena. Mas gostava de saber, em concreto, esta relação com o Ministério da Economia, porque como é que é feito esta relação? Ou seja, é uma dos ministérios que tutela. Quando existe um contrato de contrapartidas, há uma busca no mercado de um conjunto de empresas, seja a critical software, quer seja nas áreas de novas tecnologias, quer seja nas aplicações de valor português, nomeadamente na utilização das cortiças, falando na aeronáutica, e há muita utilização da nossa cortiça na indústria aeroespacial. Como é que é feita essa procura? A Comissão de Contrapartidas anuncia, o Ministério da Economia procura no mercado empresas que possam aproveitar essas oportunidades, ou ela é um pouco ao acaso? Não estou a falar da escolha depois de quem vai fornecer e quem vai cumprir as contrapartidas para ver como é que se faz antes. Porquê? Porque também tínhamos aqui a compra dos, quer dos aviões da TAP, quer a compra dos helicópteros, quer a compra de algum material aeronáutico para a criação de um cluster aeronáutico. E o que sabemos hoje é que do cluster aeronáutico pouco ou nada se sabe, que não se criou. E se formos aqui à vizinha Espanha, veremos que a Espanha fez e bem, tem hoje um fortíssimo cluster aeronáutico, soube utilizar todas as contrapartidas. Elas não têm muito a ver com a concorrência, porque se nós formos olhar para as energias renováveis, vemos que o Governo utilizou contrapartidas, todas elas com base legal, constam dos contratos e foram úteis para as empresas e foram úteis para a nossa eficiência energética. E, portanto, gostava, sim, de facto, de que me falasse, terminando, dessa relação,
os trabalhos.
Serei com a Comissão, com o Ministério da Economia, e perguntar-lhe, de facto, que era importante saber qual é o programa que tem melhor execução, qual é que não tem, e como é que avalia, de facto, o interesse nacional. Disse-me, nós temos para defender o interesse nacional. Fica a ideia, para não ficar a ideia que, de facto, falamos muito e concretizamos pouco, como é que me pode dar dois ou três casos e que o interesse nacional foi, de facto, defendido naquilo que são as contrapartidas e quantas empresas, para além da Critical Software, microempresas, qual foi o nicho de mercado que nós conseguimos, a conta das contrapartidas, fazer surgir no país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa de, efetivamente, não ter, talvez, respondido de forma adequada às questões que me pôs na primeira ronda. E queria dizer o seguinte, em relação ao grau de execução, há um programa que se destaca de todos, que é o programa da modernização dos F-16, do Midlife Upgrade dos F-16. Dos F-16, que tem um grau já aprovado formalmente de 79, mas com os pedidos que já foram apresentados, tem um grau de execução de 96%. Portanto, ainda estamos longe do termo da implementação e nesta altura já está perto dos 100%. Ele destaca-se, não é? Esse destaca-se. Mas eu queria dizer e aproveitar a pergunta do Sr. Deputado para dizer o seguinte, quer dizer, aqueles programas, aqueles projetos que, por os quais nós nos responsabilizamos e que estão a correr e que na nossa percepção estão a correr bem, quer dizer, como devem correr, são os programas que nós celebramos os contratos. Quer dizer, e ainda estão no começo, quer dizer, portanto, têm um grau de execução relativamente reduzido. Mas esses, quer dizer, têm planos de negócios bem definidos, têm metas intercalares estabelecidas e têm processos de monitorização que nos permitem um contacto de proximidade com os fornecedores e com os beneficiários, de maneira a avaliarmos como estão a decorrer. Quer dizer, portanto, esses que são, portanto, a modernização dos P3, os targeting pods para os F-16 e o programa renegociado com os helicópteros, são aqueles que estamos, talvez, em condições de dizer que a sua execução está a decorrer normalmente, com alguns problemas que têm, quer dizer, como todos têm, não é? Mas esses estão talvez os outros. O F-16 é aquele que está, talvez, com de longe, aquele que tem um nível de performance mais elevado. Em relação à nossa relação no Ministério da Economia, bom, é uma tutela, é a minha tutela de proximidade. A CPC está organicamente e fisicamente instalada no Ministério da Economia. Eu estive até há pouco no mesmo edifício em que estava o Ministro e os Secretários de Estado. Já não estou, quer dizer, porque entretanto foi aumentado o número dos Secretários de Estado, que nesta altura é 4, e portanto nós tivemos que sair do edifício da Rua da Horta Seca. Mas tenho uma relação normal e, evidentemente, que quando os processos de negociação exigem, nós solicitamos as diretivas, e eu solicito as diretivas ao Secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento, para que me dê as orientações que entender adequadas. Nesta altura, por exemplo, e porque estamos a entrar numa fase mais concreta em relação aos projetos, à parte, digamos, económica, eu solicitei ao Sr. Secretário de Estado que me indicasse uma pessoa que estabelecesse a ligação permanente dele com a Comissão Permanente de Contrapartidas e que e que participasse nas reuniões. Com o AICEP temos o Conselho Consultivo, onde a AICEP está representado. O Conselho Consultivo reúne em princípio duas vezes por ano e tem o Presidente da AICEP, como outras entidades governamentais e civis, da defesa e da economia, onde são representados. Eu espero ter a reunião agora no mês de junho, em que vou apresentar o relatório e pedir, portanto, as contribuições respectivas. Tenho contactos com o presidente do AICEP, com quem falo regularmente e com quem discuto as questões que estão pendentes e em que é necessário, talvez, um conhecimento mútuo dos respectivos dossiers.
Nenhuma vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, as contrapartidas, e acho que é consensual, que foram criadas para tornar, aos olhos da sociedade, mais aceitáveis os negócios de compras de material militar. Evidentemente, era a indicação de que o material militar não seria apenas para a guerra, para a opressão, mas teria também repercussão na economia e repercussão na melhoria de vida efetiva das pessoas. Nada mais falso, como temos vindo a ver, pelo menos até agora, que não tenha havido uma decorrência direta dessas contrapartidas para a vida das pessoas. São casos pontuais aqueles que vão acontecendo, mas sempre com reduzidas taxas de execução. E eu gostava exatamente para perceber, não o estado atual, porque eu acho que já foi efetivamente determinado e pelas limitações de sigilo também que estão impostas, mas já percebemos mais ou menos como é que agora estão as contrapartidas. Mas gostava de perceber, há dois anos atrás, quando acedeu à Comissão Permanente de Contrapartidas, o que é que encontrou? Se efetivamente não existia nada, não existia nenhuma avaliação formal dos projetos que tinham sido executados, porque nós ouvimos em 2005, e cito, o ex-ministro da Defesa, Luís Amado, dizer que, isto em 2005, que as contrapartidas eram um embuste. E em 2008, três anos depois, sendo que tanto tinha sido já pedido aos portugueses e estando a economia portuguesa no ano de 2008, decorrente também do cenário internacional com sérios problemas, que eu lhe perguntava, e era esta mesma única pergunta, qual foi o cenário que encontrou e quais foram, face ao que encontrou, quais foram as maiores dificuldades, porque do que nós nos apercebemos, muito pouco tinha sido feito, quase nada, e quais as dificuldades que encontrou no terreno para levar a cabo os projetos. Teve que definir os projetos com as empresas, estavam já contratualizados e encontrados por processos em Portugal, ou teve que partir mesmo desse momento zero, em que dos contratos iniciais nada mais existia, nem contactos com os fornecedores em Portugal, com as empresas em Portugal, nem nenhum plano de investimento. E uma última pergunta, eu compreendo que se calhar não vai responder a esta, mas não podia deixar de a fazer à mesma. Disse-nos que, em grande parte dos contratos, não existe sequer uma definição, um plano temporal para a execução das contrapartidas. Isso, sendo até simpático para com os governos, demonstra uma incúria enorme e uma deposição de uma boa vontade enorme por parte dos fornecedores, porque não existem em nenhum momento as garantias, deitando para o fim do tempo a execução dessas, a avaliação da execução ou não dessas garantias. E a pergunta que lhe faço é a seguinte: nesta reavaliação de contratos está a ser feito agora, está a ser criado ou não um plano temporal de execução das contrapartidas com metas exatas em cada um desses momentos temporais, ou é o mesmo que aconteceu no passado? E essas são estas as duas perguntas que lhe deixava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Em relação à CPC que eu encontrei, a CPC era o presidente e reunia numa base ad hoc com representantes dos organismos da defesa e dos organismos da economia.
e, portanto, analisava os processos e via o que é que estava a correr e tinha alguns colaboradores que prestavam serviço graciosamente, quer dizer, na CPC. Por outro lado, quer dizer, estava fortemente dependente da CPC nessa altura, e por causa, e por boas razões, não é? Da assessoria, quer dizer, de um escritório de advogados privado e também da assessoria técnica. Portanto, a quem encomendava os trabalhos, quer dizer, não é? E que, portanto, praticamente faziam tudo. Quer dizer, porque não tinha hipótese, quer dizer, de por seus meios, não tinha independência, não tinha a capacidade nem a independência de, por si, fazer esses trabalhos. Quer dizer, e foi, efetivamente, creio que a conclusão que saiu de um estudo que, entretanto, foi encomendado, foi no sentido de que as contrapartidas justificavam que houvesse uma estrutura permanente e que era muito difícil, sem essa estrutura permanente, conseguirem-se os objetivos que se pretendiam.
Isto em 2008, certo?
Em 2008. Eu iniciei as minhas funções em janeiro de 2007.
Então estamos a falar em 2007 já essa realidade, 2 anos depois das palavras do...
Em 2007 foi o que foi encontrado, não é? E, portanto, foi uma situação que tentei regularizar, quer dizer, e que levou alguns meses, porque, como eu disse, havia dificuldades de ordem financeira. E, portanto, o esquema que a legislação, o decreto 153, o decreto-lei 153, prevê é que o corpo de funcionários da CPC fosse constituído por funcionários com vínculo à função pública, sem quaisquer espécies de incentivos e, portanto, houve aí uma certa dificuldade em preencher os lugares. E, portanto, havia os recursos humanos e os meios materiais eram meios reduzidos e, portanto, dificultavam a matéria. Em relação aos contratos propriamente ditos, efetivamente, o grau de definição dos projetos era muito reduzido. Quer dizer, nós vemos, por exemplo, projetos que dizem a área de energia. O beneficiário é esta empresa. O valor são 20 milhões. E, portanto, isto era aceite, quer dizer, foram aceite pela CPC, quase como uma intenção, como uma boa intenção, como, bem, a parte do princípio que o fornecedor irá posteriormente desenvolver os esforços para conseguir um projeto no valor de 20 milhões, quer dizer, com aquele beneficiário. O que nem sempre foi fácil, quer dizer, e portanto nós vamos verificar que há um bom número de projetos que não têm qualquer movimento. Não têm qualquer, não houve áreas de. Não houve quaisquer desenvolvimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Não sei se não Senhor. Quis responder, se...
Que usa a palavra com outra voz, é isso?
Não, falta uma pergunta ainda antes que eu fiz, Sr. Presidente. Desculpa, não sei se não quis responder, por motivo de sigilo, e eu peço desculpa...
Acho
que é pertinente esta pergunta. E não sei se, e aqui queria ficar-se pelo menos esclarecido, se não responde por questões de sigilo ou se é por esquecimento, que é a questão relativa à não existência no passado de time plans, de planos temporais de execução, de metas pontuais ao longo do tempo, e se agora estão ou não a ser criadas.
Sr. Presidente.
Eu peço desculpa, não é por sigilo e foi por lapso da minha parte. Havia metas, numa boa parte dos... havia metas e garantias, e garantias bancárias, e havia metas simplesmente... não se percebiam muito bem os critérios, quer dizer, por exemplo, para a valorização. Quer dizer, nós agora, quer dizer, a lei providencia um determinado número de critérios objetivos. Investimento direto, emprego qualificado, transferência de tecnologia e como dela deve ser calculada, e nós aplicamos um modelo matemático, quer dizer, que quantifica o montante, quer dizer, do valor. E não somos nós que o fazemos. Agora já temos capacidade para o fazer, mas era um assessor, que era a Intelli, que acompanhava as nossas negociações e que nos ajudava e que, quando o fornecedor dizia o projeto vale 80 milhões ou, e tem uma componente transferência de tecnologia que vale 20 milhões, os nossos assessores davam-nos exatamente, aplicavam um modelo matemático e diziam, quer dizer, não, não vale 80 milhões, aplicando os critérios fixados pela lei, vale só 12, ou vale 8, ou vale 4. Por vezes a distância é abismal. E depois diziam-nos, vale 4, mas pode valer 6. E ficará à CPC. A CPC deverá dizer-se entre 4 e 6 qual é o montante que, por razões de ordem negocial, ou que por razões ligadas ao interesse estratégico ou ao interesse social e económico do projeto, pode atribuir. Portanto, eram critérios objetivos. Isso é o que fala, e quer dizer que são critérios objetivos que permitem que todo o processo se faça numa grande transparência e que haja a possibilidade de se fazer uma auditoria posterior. Quer dizer, porque tudo isto fica documentado. Como é que passámos dos 20 milhões para os 40, ou como é que passámos dos 40 milhões para os 20 milhões? É essa que é a grande diferença. Eu não estou a pôr em causa a honorabilidade ou o empenho na defesa do interesse nacional da CPC anterior. Estou convencido que defendeu sempre o interesse nacional com todo o empenho. Mas o que lhe faltavam eram estes instrumentos, quer os recursos materiais, quer os recursos humanos, quer estas ferramentas, como estes modelos matemáticos que estão a ser aplicados, para poder fazer a sua avaliação. É essa a grande diferença, quer dizer, entre o passado e o presente. Quer dizer, não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Cristina Lopes, peço ao Sr. Vice-Presidente se me podia substituir na condução dos trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristina Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Contrapartidas. Eu espero que tenha. Sr. Presidente da Comissão de Contrapartidas, referiu, de certa forma, uma questão que depois já foi aqui novamente questionada, que só será possível fazer um balanço dos prejuízos depois de concretizado toda essa correção que tem vindo a ser introduzida. Eu diria que isso é assim se nós, de facto, não tivéssemos em conta a existência de uma variável tempo do ponto de vista do investimento, como aqui foi referido, e, portanto, num país que está necessitado, eu ia dizer, de investimento público e privado, não questionando agora aqui o problema da qualidade, como de pão para a boca, quando o pão tinha outro, um significado verdadeiro, o atraso na programação verificada, e que o relatório, aliás, assinala bastante bem, é naturalmente que se traduziram em prejuízos imensos para o país, e aliás teria interesse que a própria Comissão, não sei se tem meios para o fazer, pudesse avaliar o prejuízo que decorreu da não concretização de acordo com aquilo que estava programado do conjunto das contrapartidas destes diversos programas. Mas eu gostava agora de lhe colocar algumas perguntas, uma inclusiva que fiz há um bocado. Uma questão é esta. Em determinada altura, aqui na caracterização da situação no início do ano em relação ao programa, referem-se várias vezes um conjunto de projetos, sobretudo ligados com empresas, que não se concretizaram. Não se concretizaram relativamente ao setor das novas tecnologias, apenas tiveram seguimento de atividades com a Critical Software, não avançou o projeto com a Inapal Plásticos, com a EFASEC e Ibermol. Qual é a razão de fundo, qual é a responsabilidade, se quiser de outra forma, pela não concretização destes projetos? É das empresas, é da empresa fornecedora? O que é que, se nos pode dizer mais alguma coisa relativamente a esta matéria? Uma segunda questão que insistia, julgo que depois a certa altura ia responder aqui ao meu colega deputado, e uma pergunta que eu lhe tinha feito era relativamente à conclusão do projeto da criação de uma infraestrutura de manutenção dos helicópteros EH-101, em que medida, porque a certa altura o que estava em cima da mesa era pôr de lado, de facto, as oficinas gerais de material aeronáutico, qual é a participação das oficinas gerais de material aeronáutico neste processo, ou que vantagens vai ter neste processo? Algo de semelhante, lhe perguntava relativamente aos estaleiros, percebi a resposta que me deu, e aceito naturalmente que é uma questão a colocar à Direção dos Estaleiros e ao Ministério da Economia, mas numa outra contrapartida estavam previstas 14 construções navais. O relatório afirma que apenas um terço, ou menos de um terço destas 14 avançou, e, portanto, perguntava-lhe como é que vai ser concretizado o restante para o projeto que não avançou. E refiro-lhe isto, Sr. Presidente, porque várias vezes o próprio futuro destes estaleiros tem sido posto em causa por ausência de procura da construção de barcos e embarcações. Inevitavelmente estávamos a falar da falta de procura, e afinal havia aqui assim em carteira grosso volume de trabalho para concretizar, que aparentemente só não avançava por dificuldades de intervenção do Estado português.
Sr. Deputado, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Embaixador para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua pergunta. Em relação à variável do tempo e aos prejuízos emergentes devido ao decurso do tempo, eu devo dizer o seguinte. Por exemplo, quando renegociámos o contrato dos helicópteros, impusemos um acréscimo de 10%, mais o funcionamento de um fator que nós chamamos o Net Present Value. Portanto, quer dizer, a atribuição de um valor que vai evoluindo em função deste Net Present Value, que é
cerca de 4%.
6%, são 6%. Quer dizer, é uma depreciação que tem que ser compensada no valor. E, portanto, quanto mais cedo o projeto é realizado, menor é o valor. Quanto mais tarde é realizado, maior é o valor, que cresce, portanto, com a evolução do tempo.
Exatamente.
Pois, exatamente, tem que realizar mais. É o meu ponto, tem que realizar mais. A obrigação é maior se o projeto for completado só daqui a 5 anos. O montante desse projeto é maior, tem que ser maior do que seria antes. Por outro lado, aumentámos com o fator da inflação também. Portanto, temos tentado fazer compensar e diminuir esse prejuízo. E o Sr. Deputado tem razão quando se diz que quanto mais tarde um projeto se realizar, maior é o prejuízo potencial. Em relação à razão da não execução dos projetos, por falta de entendimento entre os beneficiários, é sobretudo a falta de entendimento entre o beneficiário e o fornecedor. Os fornecedores não conseguem encontrar uma plataforma comum de entendimento e um acordo que permita a gestação e o desenvolvimento de um projeto. Evidentemente que isso sucede porque a definição dos projetos não é feita com o detalhe e não há os planos de negócios que nós agora exigimos. Em relação à manutenção dos helicópteros, nesta altura a Agusta Westland solicitou a uma consultora a apresentação de um plano de negócios para a sua instalação em Portugal, de um centro de manutenção. Há um projeto que está a desenvolver-se e que é o projeto relativo à manutenção dos helicópteros EH-101, em que a OGMA recebe formação, recebe equipamento e recebe transferência de tecnologia para a habilitar a fazer uma boa parte, uma grande parte dessa manutenção. Em relação aos 14 navios, o um terço não se refere ao número dos navios. As encomendas foram colocadas, mas é o valor contabilizável das encomendas, por virtude do valor acrescentado nacional. Como o valor acrescentado nacional foi menor, o valor corresponde a cerca de um terço desse valor. Nós pedimos ao fornecedor que compensasse isso com outras encomendas, e eles disseram que no estado atual da indústria naval não era possível e, portanto, têm que compensar esses montantes com outros projetos. E estamos a procurar outros projetos para realizar essa compensação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Então, terminamos a segunda ronda. Vamos entrar na terceira ronda. Eu tenho 4 senhores deputados inscritos. O senhor deputado Afonso Candal, o senhor deputado Pedro Saraiva, o senhor deputado Agostinho Lopes, o senhor deputado Nuno Reis, também. Portanto, 5. Eu daria 3 minutos a cada um dos senhores deputados para fazerem a pergunta e depois um igual tempo ao senhor embaixador para poder responder, sendo que a metodologia agora é são colocadas as questões todas ao mesmo tempo e o senhor embaixador depois faz o favor de responder no fim. Então, dou a palavra ao senhor deputado Afonso Candal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Confrontado com duas dificuldades, uma do tempo e segunda de não ser um especialista da matéria, gostaria de começar por registrar um facto que acho que é da maior relevância. Ou seja, o Sr. Embaixador Catarino tem uma missão difícil, tudo isto é carregado de subjetividade, tem que responder por aquilo que já é, de alguma forma, da sua lavra, ou pelo menos do seu desempenho enquanto Presidente da Comissão de Contrapartidas, mas enfim, que não é a sua responsabilidade originária, e ainda tem que responder sobre aquilo que vem antes de estar em funções sequer. Com um elemento que eu acho que é da máxima relevância, é que independentemente das dúvidas, enfim, não quero ir além das dúvidas, a sua posição e o seu desempenho é inquestionável. Portanto, eu acho que isto deve ficar registado, porque, de facto, há aqui vários patamares cronológicos e várias realidades paralelas que já hoje foram afloradas. Primeiro ponto. As contrapartidas dizem respeito à aquisição de material militar. Ponto. Não à aquisição de material civil. E há uma tendência, como já hoje aqui foi feito, tentar misturar aquisições paralelas, nomeadamente, enfim, de equipamentos paralelos, como sejam os aviões da TAP e outros que tais, com a questão das contrapartidas, quando as realidades são completamente distintas. E há aqui uma dificuldade acrescida, que é uma dúvida que eu tenho, porque há uma imposição legal na questão do material militar de haver contrapartidas em valor, pelo menos, de 100% da aquisição. Ele pode ser superior, não pode ser inferior. Portanto, quando o Sr. Embaixador pergunta se aquilo que é expectável é em cumprimento, eu devo-lhe dizer, não conhecendo, enfim, a realidade genérica, enfim, desta obrigatoriedade, se tudo fosse assim, o incumprimento era expectável. Porque não é possível a uma empresa sobreviver na lógica de ter que dar como contrapartidas pelo menos 100% de tudo aquilo que compra. Não é possível. A Dona Branca, durante algum tempo, conseguiu fazê-lo. Isto é o jogo da pirâmide. Não se pode estar sempre a comprar mais do que aquilo que se vende. Em termos de valor. De valor. É evidente que isto não funcionará em termos universais, numa lógica de contrapartidas a 100%, haverá aqui variantes, e porventura uma parte dessas contrapartidas não são cumpridas. Porque se todo, enfim, o modelo global fosse igual às contrapartidas 100% ou mais, ele era absolutamente inviável do ponto de vista matemático, nem sequer falo do ponto de vista económico, matemático, onde o incumprimento seria a expectativa justa. Não será o caso. E, além do mais, que não é isso que é expectável na parte que nos toca. Portanto, há a vê-lo que seja à conta de outros, que não à conta, enfim, dos nossos contratos. Acho que a importância desta comissão está hoje altamente redobrada. Eu não sei, tenho ideia que Vossa Excelência já veio à Assembleia, mas já há muito tempo atrás. Portanto, hoje, é um tema que está, não sendo questionado, enfim, o seu desempenho, o seu lugar e o atual quadro, enfim, que se vai movimentando, enfim, é a comissão a que preside, e com todos os avanços que houve, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista, enfim, do funcionamento da comissão, com as debilidades, enfim, que todos os organismos vão tendo, mas nem por isso Vossa Excelência se desresponsabiliza, antes pelo contrário, porque mostra um grande empenhamento e determinação e conhecimento sobre as matérias. Aqui o objetivo não é acompanhar...
Peço pelo esforço de...
Eu tentarei. A questão do acompanhamento não é sobre o incumprimento, é sobre o cumprimento. É fácil dizer, ou perguntar-lhe, se aquilo que não está a ser cumprido, quando é renegociado, se pode impor as suas exigências. Não pode, depende do entendimento das partes, pelo menos até chegar o momento da aferição do cumprimento final ou não. Já nos disse que tudo aquilo que foi feito, enfim, temos mais recente, e que são, enfim, já do exercício do seu mandato, tem metas intercaladas e objetivos que são monitorizados e datados. Bem, o drama é em relação ao que vinha atrás e que não tinha essas metas intercaladas e esses objetivos datados, ou a sua aflição era demasiado subjetiva.
Peço que conclua, que já está com um minuto e meio a mais.
Termino. Tem que ser. Há várias situações, que já foi aqui falado da questão dos helicópteros, que é porventura um bom exemplo daquilo que às vezes parece barato e sai caro. Quer dizer, quando não se faz a análise de mérito e faz só do montante envolvido, às vezes cometem-se erros, porque posteriormente acaba por se gastar muito mais. Portanto, as coisas devem ser analisadas. Bem, e se há dinheiro para fazer bem, faça-se bem. Se não há, não se faça. Mas a questão da não análise de mérito e apenas a questão do volume financeiro em causa, às vezes dá algum erro. Termino dizendo que eu não questiono, as opções, como o Sr. Embaixador também não, que no fundo aqui acaba no seu papel por receber como dado, enfim, os contratos que são feitos. Não questiono o tipo, a tipologia do que é comprado, eu acho que devem ser Forças Armadas e, portanto, elas devem ser devidamente equipadas.
É mesmo concluído.
O equipamento, não sei. Mas a sua função é muito mais complicada, e a questão do material militar, porque além da questão do preço...
Tem que concluir. Tem que concluir, que é um exagero.
Como funciona na questão civil, há características técnicas que podem justificar um preço mais alto. Se as características são iguais e o preço mais baixo, é fácil fazer uma opção.
Ó, Sr. Deputado, eu não quero ser desagradável, mas tem mesmo... O rigor que se exige aos outros também tem que se exigir ao Sr. Deputado. Já vai quase com 6 minutos de intervenção. É o dobro do que foi definido.
Na questão militar, para além da componente técnica, das características e do preço, há a componente das contrapartidas, que é uma outra realidade, dupla desta primeira, que já por vezes não é fácil, quando são os fornecedores que escolhem quais são as contrapartidas que dão, elas podem ser valoradas ou valorizadas de formas diferentes.
Mas eu não quero
não é o Governo, nem a Comissão de Contrapartidas que escolhe quais são as contrapartidas. Estou certo?
Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Por uma questão de equidade, darei exatamente o mesmo tempo aos deputados que estão inscritos neste ponto, não é? Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para agradecer ao Sr. Deputado Afonso Candal a generosidade de reforçar o tempo que nos concede. Queria começar naturalmente por saudar o senhor Embaixador. E eu, ao ler o relatório de atividades da CPC para 2009, fiquei com a ideia inicial e positiva de que havia aqui um grande esforço para arrumar uma casa que anteriormente estaria estado bastante caótica. As afirmações que aqui proferiu e os esclarecimentos que nos trouxe fizeram mudar de ponto de vista. Afinal de contas, o Sr. Embaixador não tinha era casa. Portanto, no fundo, este processo foi todo gerido com grande voluntarismo e amadorismo, face ao volume financeiro que está aqui envolvido. De facto, ter uma única pessoa que articulava esporadicamente mostra que o Estado português, desse ponto de vista, não se comportou à altura dos desafios que tínhamos em cima da mesa e agora, finalmente, enfim, há a tentativa de construir uma casa, ainda assim, uma casa com quartos que são reduzidos face ao volume de projetos que gera. E a primeira questão que eu queria aqui recolocar, até porque integro também a Comissão de Educação, e penso que esta não tem nenhuma matéria de reserva ou de confidência, é a questão do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Não é o Ministério, de facto já foi dito, é este Ministério. Como é que, sendo este tema tão importante, e é o relatório que o diz, há um decreto-lei de 2006 que está por cumprir, e passo a citar o relatório, a CPC estranha a não designação do tal vogal não executivo, Como, aliás, a lei determina, isto é uma lacuna grave e difícil de compreender. Para mim é insuficiente o senhor embaixador dizer que o Ministério da Defesa agora garante que isto vai ser resolvido. Eu queria perceber, nestes 4 anos, porque é que não se resolveu, que diligências é que foram tomadas para que este lugar fosse suprido, até porque, enfim, não estamos a falar também aqui, como o deputado Almeida Henrique já referiu, convém termos uma noção das verbas, o que o próprio relatório diz é que estamos a falar de mais de 40 milhões de euros de investimento em investigação, desenvolvimento e inovação. Um governo que faz tantas parangonas à volta de um reforço do ensino superior de 88 milhões de euros, pelos vistos, em 4 anos, foi incapaz de achar que era importante ter alguém a acompanhar o destino de 40 milhões de euros para investigação, desenvolvimento e inovação. E eu queria que elaborasse sobre este tema, efetivamente, o que é que justifica algo que a própria Comissão reconhece que é difícil de compreender, para além de ser um incumprimento legal. A segunda questão prende-se com a questão central aqui, que tem sido a incapacidade de execução, que já foi repetidamente referida. Enfim, não é só nesta área, este governo não é muito bom a executar em múltiplos domínios, mas enfim, podia haver aqui uma exceção, não a encontramos. Percebe-se também que há aqui um antecedente que complica a capacidade de execução. Eu citava aqui um ex-deputado do Partido Socialista que estudou estas temáticas no Parlamento e, quando questionado recentemente sobre o que pode fazer o Estado para que as empresas cumpram as contrapartidas, diz, entre outras coisas, bom, depois do facto consumado não há nada a fazer. Devem estabelecer-se previamente e identificar as empresas com potencial e interesse em usufruir das contrapartidas antes de lançar o concurso e usar garantias bancárias para obrigar as empresas a cumprirem sob pena de serem fortemente penalizadas. O que eu perguntava ao Sr. Embaixador é se subscreve este ponto de vista, por um lado, e o que é necessário para passarmos de uma fase, enfim, que já foi aqui também referida, de psicologicamente olharmos para isto como o incumprimento poder ser uma fatalidade. Sei que não é o seu ponto de vista, mas eu gostava de perceber, porque parece um Estado de Direito, enfim, num Estado em que os acordos são para respeitar, o oposto é que devia acontecer. Isto é, para o cumprimento, esse sim, ser uma fatalidade, o que é preciso mudar? E pergunto também, em que momento é que a CPC entra nestes processos negociais? Porque este ex-deputado do Partido Socialista vem dizer que no fundo se eu não acompanhar isto muito desde o princípio, torna-se muito mais complicado a posteriori vir resolver os problemas. E perguntava-lhe, enfim, independentemente do passado sobre esta matéria, sobre esse admito que é difícil ultrapassar as dificuldades criadas, se podemos para o futuro essa garantia, sempre que há a hipótese de um fornecimento no setor da defesa, qual é o instante zero de envolvimento da CPC, se considera que começa tão cedo quanto é necessário para evitar as atribulações próprias de quem não tratou atempadamente resolver as questões a montante e não a jusante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Agora peço-lhe aqui uso menos do tempo habitual, que é para compensar os outros.
Muito curto. Muito curto. Aliás, é necessário dizer alguma coisa, porque o deputado Candal teve esta intervenção final, rima e é verdade, procurando, num discurso relativamente longo, de 6 minutos, procurando demonstrar o indemonstrável. Esta coisa das contrapartidas é tão complicada, que o Governo não tem qualquer possibilidade de acompanhar esta questão. Portanto, isto não há possibilidade de controlar estes negócios. Pá. Portanto, eles vão se desenvolvendo, vai-se apalpando, etc., com os prejuízos depois ver-se-á no fim. Não, esta questão do deputado Carlos Candal, este discurso, põe em causa é a responsabilidade política do Governo, particularmente o último, pelo acompanhamento destes processos, com os prejuízos imensos para o país, que hoje são claros, através até do relatório. O relatório tem essa enormíssima vantagem de nos permitir clarificar os prejuízos verificados pelo país. Mas há uma questão que julgo que esta questão levanta também. Levanta-nos a questão nos interrogarmos, de nos questionarmos, nós já o vimos fazendo há algum tempo, se as contrapartidas é a única forma de aquisição de equipamento com esta, com o que significa este nível de investimento do erário público. Se não há outras formas que, de uma forma segura, tragam muito menos prejuízo para o Estado e para o país, podendo ter reflexos a sério no desenvolvimento da nossa indústria de defesa. Se este é o único caminho existente, como aparentemente está em cima da mesa. Porque toda a experiência desta matéria, e eu julgo que o relatório, mais uma vez, se te refiro, é um bom instrumento a mostrar que o Estado português precisa claramente procurar outros caminhos relativamente ao problema da aquisição do equipamento militar que o país precisa, procurando que ele seja simultaneamente um instrumento no desenvolvimento da nossa indústria de defesa, não nos reduzindo a uma posição residual ou apendicular no quadro europeu, como aquele código que foi negociado ao nível europeu aponta, com toda a clareza, do meu ponto de vista. Portanto, esta é uma questão certamente central. A própria Assembleia da República necessitará certamente de lhe dar outra atenção. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por ter usado só metade do tempo, o Sr. Deputado Afonso Candal. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha ainda duas questões para colocar ao Sr. Embaixador. A primeira questão tem que ver com um dos objetivos que traça para 2010 e é precisamente a cobrança das comissões a beneficiários dos programas das contrapartidas. Eu gostava que falasse um pouco acerca da cobrança dessas comissões, gostava de perceber melhor como é que se efetua esse processo. Depois, a segunda questão que lhe coloco resulta muito daquilo que é não apenas o trabalho de preparação desta nossa audição de hoje, mas também daquilo que resulta das questões dos seus deputados e necessariamente das suas respostas. E tem muito que ver com aquilo que o meu colega, companheiro de partido, Pedro Saraiva, há pouco falava na casa que começa agora a ser construída. A casa começa agora a ser construída, mas parece-nos que ainda estão alguns quartos vagos. E isso leva a uma outra questão. Da casa que começa a ser construída tardiamente, dos quartos que ainda estão vagos, leva a uma outra questão, que entronca naquilo que foi também uma intervenção do meu companheiro de partido, agora presidente de comissão, Almeida Henriques, que é, efetivamente, a importância que se dá ou não a um programa de contrapartidas do género deste que temos aqui em cima da mesa. Estamos a falar, de facto, de um montante que é absolutamente brutal face àquilo que é a riqueza deste país. 3 mil milhões de euros. Um programa, um montante que é até, e numa comparação também feliz, semelhante em termos de valor e em termos de destinatário-alvo ao POFC2. E, de facto, isto é gerido de uma forma quase amadorística, não por culpa sua, de modo algum, mas dos meios que lhe dão para conseguir cumprir com os objetivos que lhe traçam. Isto leva-nos a uma reflexão, ou devia levar-nos a uma reflexão, e eu gostava de perceber também qual é a sua impressão, e julgo que não é matéria classificada, gostava de perceber qual é a sua impressão para, a determinada altura, o desviarem, entre aspas, para outras funções, naturalmente altamente prestigiantes, mas que, de alguma maneira, fragilizaram, a determinada altura, o funcionamento desta comissão. Estou a falar, nomeadamente, portanto, na sua participação na negociação da concordata, e perceber se é também à luz de uma comissão que já de si não tem tido os meios necessários à consecução dos seus objetivos. Se a meio do campeonato, entre aspas, ainda por cima, a sua principal figura, não por sua principal responsabilidade, mas porque efetivamente recebe um convite honroso que também, portanto, entende dever aceitar, será que não está o país a desperdiçar aqui a oportunidade de ir buscar fundos de financiamento e, naturalmente, de estímulo à sua tão depauperada economia? E ficavam por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o último, Sr. Deputado inscrito, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, a conclusão que podemos tirar de todas estas perguntas e das respostas possíveis é que as contrapartidas serão ainda, nos próximos anos, um dos temas quentes a lidar, até porque pouco foi feito no passado. O que está a ser feito agora ainda se verá no futuro os seus resultados e esperamos que no futuro os resultados não sejam aqueles que nos permitam olhar para trás e ficar arrependidos do negócio que foi feito. Sendo que, e para preservar também aquela que foi desde sempre a posição do Bloco de Esquerda, por muito boas que fossem as contrapartidas, nada justificava, no nosso entendimento, a compra de material de guerra, mas obviamente isso será outra matéria de discussão. Também percebemos aqui que, mesmo por parte do Partido Socialista, que gostou no início desta altura de tirar para cima do PSD e do CDS das responsabilidades penadas de ter feito nas contrapartidas, percebemos aqui que a culpa é do arco do poder dos últimos anos, ou todo este atraso no processo, e não apenas imputável a um só partido. É essa a conclusão que tiramos, também pelas faltas de capacidades e faltas de disponibilidades existidas para potenciar a Comissão dos meios suficientes para, em tempo útil, já no passado, desde o início que foi criada, ter feito o processo de acompanhamento e execução das contrapartidas. E porque nos disse há pouco que, quando entrou em 2007, a Comissão era o Presidente que se socorria de assessorias externas, quer dos Ministérios, quer de privadas, eu perguntava-lhe, obviamente está a falar em grande parte da Intelli, como é público que assim tenha acontecido. E eu gostava de saber qual era o grau de confiança nos serviços da Intelli, isto é, a avaliação que a Intelli fazia dos projetos era só por si o garante para a aceitação dessa avaliação por parte da Comissão, ou existia alguma validação extra dos parceiros dados pela Intelli? O que nos parece que não existia pelas condições de trabalho que foram cá descritas. E depois, perguntar também se não é estranho que assim aconteça. Nós deveríamos, num cenário em que o montante de contrapartidas envolvidas é o que é, é estranho de início termos a gestão da execução destas contrapartidas deixada na mão de uma pessoa a gerir todo o processo. Mas depois seria também estranho que essa pessoa confiasse cegamente apenas numa entidade que, como vamos sabendo, tem relações com aqueles que são os interessados na matéria. Por isso, perceber como é que aconteceu esse processo no passado, mas também como acontece agora. A Intelli ainda são os assessores escolhidos para avaliarem da execução e da bondade nos projetos, têm acompanhado ou não a renegociação dos contratos, no fundo, se ainda tem algum papel preponderante de auxílio aos trabalhos da Comissão, e se sim, qual é o papel que tem exercido. E são estas perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Embaixador para responder às questões que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois desta troca interessante, quer dizer, de observações, que agradeço e que me vão e que me enriquece e que julgo que de grande utilidade para o meu trabalho futuro, eu queria dizer que vejo que tocam num ponto que é um ponto essencial das contrapartidas, que é de que é que estamos a falar. O senhor deputado Carlos Candala, quando refere que pelo menos 100% é necessário e que é totalmente inviável, ou o senhor presidente, quando referiu, e eu peço desculpa de não ter, pois nas minhas observações, referido esse facto, quando me comparou o CRENA às contrapartidas, nós aí estamos a tocar num ponto crucial, no ponto mais importante. O que é que estamos a falar? O que é que são as contrapartidas? É um outro contrato, exatamente no mesmo nível que o contrato de aquisição, em que nós compramos um equipamento militar, pagamos um determinado montante e depois queremos receber, através das contrapartidas, um montante igual. Não é, quer dizer, não é. Não é, senhor deputado, não é. Não é, quer dizer, porque... Não é por seguinte, é porque, assim como não é exatamente, o CREN, o montante dos 3 mil milhões é o ponto de partida, e aqui os 3 mil milhões das contrapartidas é o ponto de chegada. Quer dizer, porque não é cash, não é uma transação em dinheiro, é uma valorização. É uma valorização do impacto na economia nacional. O que os fornecedores têm que oferecer são oportunidades de negócios. Portanto, têm que ir procurar os parceiros, têm que criar parcerias, têm que apresentar projetos que, depois de contabilizados, com todos os fatores de ponderação, nomeadamente os multiplicadores, a lei prevê multiplicadores de 1 a 5, são calculados e totalizam um montante de 3 mil milhões. Por isso é que é muito difícil, e é uma das razões, talvez, porque se tenha que rever a lei, é porque introduz fatores de grande incerteza. Nós não sabemos do que é que estamos a falar. Não sabemos se... os tais projetos sobrevalorizados, quer dizer, nós podíamos cumprir muito rapidamente se atribuíssemos um fator de 5, se atribuíssemos um multiplicador de 5 a todos os projetos, rapidamente conseguíamos cumprir todas as contrapartidas. Mas enquanto que no CREN nós partimos de 3 mil milhões em dinheiro que é distribuído pelas empresas e que depois frutificam e que dará talvez muito mais, aqui nós provavelmente o que temos que realizar é o seguinte: quando os fornecedores se abalançam a um contrato e oferecem as contrapartidas, eles contabilizam um determinado montante para as contrapartidas, que são os gastos administrativos e outros, não é? E, portanto, aquilo que 3 milhões, eles não põem... Quer dizer, quando vendem o equipamento militar por 3 mil milhões, não tiram do bolso 3 mil milhões, põem ao lado e vamos fazer... Não, talvez 10% desse montante, 300 milhões, nem isso. Quer dizer, tiram esse montante e dizer, com este montante, com 8 milhões ou com 10 milhões, vamos gerir o programa de contrapartidas, com a nossa capacidade de encontrar projetos, desenvolver projetos, de criar oportunidades, de desenvolver essas oportunidades. Portanto, é um custo adicional que nós pagamos, que está muito longe do custo, do valor total das contrapartidas, mas que, tendo em conta que os main contractors são grupos poderosos, que têm ligações poderosas, e talvez consigam fazer frutificar e conseguir isso, não é? Mas talvez por os governos não acreditarem plenamente das contrapartidas, não providenciaram os meios para que as contrapartidas fossem devidamente fiscalizadas, monitorizadas e esse trabalho feito, e só realizaram isso talvez um pouco tarde, depois dos contratos já estarem assinados. Portanto, este é que é um problema que temos que ter na nossa mente, para vermos, para nos apercebermos exatamente o que é que está em jogo. Escolha das contrapartidas. É errado, Sr. Deputado, desculpe que lhe diga. E estou a responder, o Sr. Deputado também não disse que era certo, perguntou se é certo ou errado. A escolha dos projetos é feita pela CPC. O que os fornecedores apresentam são propostas de projetos. E nós aceitamos ou não aceitamos. Por vezes nós, se temos alguma, e já aconteceu, a OGMA vir com uma proposta e dizer, nós temos esta proposta que gostávamos de fazer. Por exemplo, em relação à montagem dos aviões, a OGMA contactou-nos, disse que gostaria de desenvolver a sua tecnologia, ter o trabalho, manter-se, quer dizer, para depois fazer a manutenção dos aviões, enfim, disso tudo, e nós apresentámos e chegámos a um acordo. Quer dizer, há um acordo de vontades, mas a decisão final, a escolha, é feita pela Comissão das Contrapartidas. Senhor Deputado Pedro Saraiva, em relação ao problema do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu próprio digo aí no relatório que é difícil de compreender. Não compreendo. Não sei. Houve efetivamente... Eu escrevi ao professor Mariano Gago, expus-lhe o problema, tentei falar com o gabinete, o secretário de Estado da altura falou diretamente à minha frente com ele, eu encontrei uma vez, disse, olha, temos esse problema pendente e tal, não é? Não, agradecia a sua consideração. Por qualquer razão, que não é, julgo que não é certamente, tenho ótima relação pessoal com ele, quer dizer, portanto, não é por razões de ordem pessoal, espero, sinceramente, mas o que é certo, eu próprio digo que não compreendo. E, portanto, espero que seja um caso que rapidamente, muito proximamente, seja resolvido. O Sr. Ministro da Defesa Nacional, outro dia, disse que estava em curso a solução do problema. Espero que sim, quer dizer, não é? E fico contente, quer dizer, porque é uma mais-valia que nós precisamos de ter. Em relação a em que momento é que nós participamos, quer dizer... Quando eu cheguei a estas funções, nós não participávamos. A lei diz que a CPC deve participar nas comissões de aquisição de armamento. Deve estar representado. E diz claramente. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi uma exposição ao Sr. Ministro da Defesa, a dizer, a lei diz isso, nós queremos estar presentes. Quer dizer, não, a Defesa entendia que não era preciso, não era, quer dizer, porque não tinha, porque eram questões técnicas, demasiado técnicas para a nossa compreensão. E nós sempre, pois, por ser demasiado técnicas, é que nós temos que ouvir, compreender, para depois podermos atuar. E com base nessa exposição, o Sr. Ministro da Defesa despachou favoravelmente e disse cumpra-se a lei. A partir de agora, em todas as comissões de aquisição, a CPC deve estar representada. Portanto, é esse o primeiro passo. É a nossa participação na Comissão de Aquisição, de maneira a compreendermos o que está em jogo, os aspectos técnicos e não técnicos. Depois, nós temos que elaborar os termos de referência. Quer dizer, para os concursos públicos, tem que ser dito aos candidatos quais são, o que é que quer dizer isto das contrapartidas, o que é que eles têm que fazer, que propostas é que têm que apresentar, em que termos, a valorização, qual é a legislação, quais são as áreas, os tipos de negócio, isso dizemos. E depois temos que fazer a negociação do contrato de contrapartidas, que fazemos. Eu devo dizer, na altura em que assumi, os advogados tomavam uma posição preponderante, quer dizer, nessa negociação. Não é o caso. Quer dizer, foi dito claramente à assessoria jurídica que quem toma as decisões é a CPC, eles assessoriam, dão o seu parecer e nós tomamos a decisão. É isso, aliás, e agora já estou a responder a uma questão do Sr. Deputado, em relação a todos os pareceres e a toda a intervenção pela Intelli. A Intelli, devo dizer que colocou à nossa disposição assessores técnicos de grande qualidade. Nós, aliás, temos recorrido à Intelli de uma forma quase sistemática. Agora já quase não precisamos, porque adquirimos a experiência, adquirimos a capacidade, o que nos dá uma independência, já podemos utilizar os modelos que eles utilizavam. Mas o que é certo é que havia interesse em que houvesse uma uniformidade de critérios na apreciação dos diversos projetos, nos diversos programas. Quer dizer, não aplicássemos um critério num programa e outro critério noutro programa. Portanto, como a Intelli tinha investido na compra do modelo, que é um modelo chamado Macbeth, nós utilizámos sistematicamente a utilização e tal. Mas eles eram extremamente cuidadosos e diziam sempre, este é o nosso parecer, agora a CPC terá que se pronunciar. Portanto, nós tivemos sempre que validar e eles davam-nos sempre a margem em que nós nos podíamos mover. E apreciávamos, de qualquer maneira, o input que eles davam. Portanto, mas sempre, sempre feito da nossa. Eu agora dei um pulo, desculpe. O Sr. Deputado Agostinho Lopes pergunta se não haverá outras formas que não as contrapartidas de salvaguardar os interesses nacionais relativamente às compras de equipamento militar. Há outras formas. E, quer queiramos, quer não, estamos condenados a mover-nos nessa direção. Quer dizer, por cada vez mais, os constrangimentos em relação às contrapartidas são maiores. As contrapartidas têm os dias contados. Quer dizer, têm os dias contados para um pequeno país como nós. Nós batemos porque a CPC, para além destas funções do acompanhamento dos contratos e de fazer os contratos e a monitorização, acompanha também os trabalhos da Agência Europeia de Defesa e participou também nos trabalhos preparatórios da diretiva. E por nossa iniciativa, nós pugnamos por uma evolução gradual da legislação comunitária. E porquê? Quer dizer, porque as contrapartidas existem, e uma das razões porque as contrapartidas existem é porque não existe um mercado perfeito de defesa. Não existe. O mercado de defesa é um mercado influenciado por interesses nacionais. Os interesses nacionais influenciam. E, portanto, as nossas empresas, a OCMA, outras empresas relativas a equipamento militar, não têm possibilidade de entrar no mercado, que é um mercado fechado e que é uma cotada dos grandes main contractors e com quem eles querem contratualizar. E, portanto, nós defendemos que temos que primeiro criar as condições para que haja um mercado de defesa perfeito e criar uma base industrial e tecnológica da defesa. E, entretanto, que é um pouco os objetivos consubstanciados, quer dizer, no Código de Conduta aprovado da Agência Europeia de Defesa, que nós subscrevemos e apoiamos. E eles querem que o sistema seja mais transparente, que haja uma harmonização das práticas dos diversos países em relação às contrapartidas e que haja uma redução progressiva do recurso às contrapartidas. Nós estávamos de acordo com isto e, portanto, defendemos esse ponto de vista que não prevaleceu. Os pequenos e médios países não se uniram, quer dizer, para defenderem os seus interesses, e prevaleceram aqui a lógica dos grandes e poderosos. Foi a França que, durante a sua presidência, foi o principal impulsionador desta diretiva. E é curioso salientar que a França tinha sido, na altura em que o Tratado da União Europeia foi redigido, foi por iniciativa da França que se introduziu uma cláusula para excetuar as regras do mercado aos contratos da defesa, mas que agora muda de posição e vem dizer não, isto das contrapartidas têm que acabar, os princípios básicos é a livre circulação de bens, pessoas e capitais e o princípio da não discriminação. O resto tem que se meter, quer dizer, só em casos excepcionais, quando houver um interesse nacional essencial de segurança, é que se pode admitir a isenção das regras de mercado em relação aos contratos de defesa. Portanto, quer queiramos, quer não, temos que ir para outras coisas. Que outras formas é que há? Projetos cooperativos, cooperação industrial, e aí temos que exercer a nossa imaginação e capacidade criadora para encontrarmos mecanismos que talvez possamos utilizar no setor militar e talvez no setor civil, que não sejam práticas discriminatórias e que possam servir os interesses do país para trazer benefícios, quer dizer, que sejam, de certo modo, aquilo que queremos obter através das contrapartidas. E, portanto, Sr. Presidente, quer dizer, eram estes pontos que desejava salientar.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Damos então por concluída a nossa reunião com a audição do Sr. Presidente da Comissão de Contrapartidas. Portanto, quero agradecer ao Sr. Embaixador Pedro Catarino e também ao Sr. General Jorge Narciso o facto de se terem disponibilizado para estar durante essas horas aqui connosco a analisar esta questão tão importante para o país. Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Está encerrada a sessão.
Esqueci-me das esperanças que isso. Posso?
Faça o Sr. Embaixador.
Se me permitem, e peço desculpa de me ter esquecido das comissões das escolas. A lei prevê que a lei, quer dizer, que foi criada numa altura em que haviam restrições orçamentais muito fortes, quis que a CPC fosse autossustentada e, portanto, criou as comissões que são cobradas aos beneficiários e que, em princípio, deviam servir para a CPC viver e pagar com os seus próprios recursos as suas próprias despesas. E, portanto, a lei prevê também que essas comissões sejam aplicadas aos contratos os projetos em curso. Quer dizer, isso levantava alguns problemas e, portanto, nós tivemos que ser relativamente cuidadosos na elaboração, quer do despacho conjunto, que foi assinado pelo Sr. Ministro da Economia e Sr. Ministro da Defesa, relativamente à aplicação das comissões, quer as normas de execução dessas comissões. E, portanto, nós só em relação aos projetos passados, só cobramos o direito de entrada. E fizemos uma distinção entre os direitos de entrada das pequenas e das grandes companhias, das pequenas e médias e dos institutos de investigação. E para ver de que montante estamos a falar, as grandes empresas, por cada projeto, pagariam 5 mil euros, as pequenas e médias, 2.500. Não, desculpe, 5 mil, 2.500 e 1.000, porque a OGMA pagava às 5 mil. 5 mil, 2.500 e 1.000. Quer dizer, estamos a falar de montantes relativamente reduzidos. Em relação a projetos futuros, nós determinámos que pagariam 0,5, é metade de 1%, em relação à faturação apresentada e 0,1% em relação à transferência de tecnologia. Quer dizer, portanto, estamos a falar de montantes relativamente reduzidos. Mantém-se esse montante do direito de entrada. Para além do direito de entrada, pagarão a faturação, mas de acordo com a faturação e de acordo com a transferência de tecnologia, mas a transferência de tecnologia também calculada com base na faturação que gera. Quer dizer, portanto, os valores não são muito importantes. Quer dizer, apesar disso, nós tivemos a... Todos pagaram, exceto a OGMA. A OGMA ainda não pagou, quer dizer, tem 7 projetos, são 35 mil euros. E, portanto, pediu a exoneração. É um pouco... É a principal beneficiária. Portanto, eles têm milhões, quer dizer, são centenas de milhões que recebem e estão a ser um pouco difíceis. Por outro lado, houve um agrupamento de empresas, isso está no relatório também, que é a Acessia, são dos componentes automóvel, que impugnou, quer dizer, pagou, mas depois impugnou judicialmente e há um processo que está a correr os seus trâmites no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra. Curiosamente, a argumentação da Acessia e também, de certo modo, da OGMA é que, para quem veja, e parece-me, segundo nós tivemos, evidentemente, um parecer jurídico do Departamento dos Assuntos Jurídicos, mas uma das razões que a Acessia refere é que trata-se de uma prerrogativa do Parlamento, os impostos são uma prerrogativa do Parlamento. Quer dizer, portanto, para quem entenda que esta comissão... Mas é um pouco para verem que tipo de argumentação foi em relação à retroatividade da lei, em relação à competência exclusiva da Assembleia da República para determinar a existência de impostos, e, enfim, mais uma ou duas razões. Mas é um processo que tem sido relativamente difícil de aplicar. Por outro lado, era totalmente irrealista, não se aperceberam o legislador, quando fez a lei, pensar que a Comissão Permanente de Contrapartidas poderia sobreviver e tratar todos os assuntos com as taxas, que teriam que ter, sobretudo, praticamente agora não vão haver mais compras de equipamentos, ou vão uma ou outra. Bom.
Muito obrigado por estes esclarecimentos adicionais e agora sim, os agradecimentos já foram feitos, está instalada a sessão.
Eu posso lhe dar uma palavra?